Peço desculpa por este começar início um bocado mais lento, mas não tem a ver com os nossos convidados, que à hora marcada estavam presentes. Penso que a Comissão tem que cuidar de uma pontualidade suficiente para conseguirmos começar os trabalhos, como nos obrigam as regras desta Casa. Vamos então iniciar, porque temos uma manhã seguida de três requerimentos com a Infraestruturas de Portugal, o Sr. Presidente Dr. Miguel Cruz, o Sr. Vice-Presidente do Engenheiro Carlos Fernandes e quem os acompanha, nomeadamente a Engenheira Helena Matos e o Engenheiro João Fernandes. Muito obrigado pela vossa presença e participação. E, sem mais delongas, começávamos então pelo PSD, que é o primeiro requerimento, sobre a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, troço Porto-Oian. É assim que está intitulado. E começa e inicia então o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faz favor, Sr. Deputado.
Então, muito, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero, naturalmente, em nome da bancada do PSD, cumprimentar o Dr. Miguel Cruz, Presidente das Infraestruturas de Portugal. Já passou algum tempo desde a apresentação deste requerimento do PSD, que foi feito em outubro de 2025, e, naturalmente, todos nós sabemos que, entretanto, existiram aqui novos desenvolvimentos relativamente às decisões relativamente ao troço de alta velocidade. E, portanto, eu vou procurar ser sintético nas minhas questões e focar em três assuntos. Como sabemos, o consórcio apresentou alterações relevantes ao projeto, que incluíam mudanças nos túneis, na solução da travessia do Rio Douro, na localização da estação de Gaia, que vieram a ser consideradas recentemente não conformes pela Agência Portuguesa do Ambiente. Naturalmente que isto levanta uma questão de articulação entre as diferentes entidades envolvidas no desenvolvimento deste projeto e da própria estabilidade futura. E, portanto, a primeira questão prende-se com saber, na opinião do Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, que leitura faz a IP desta decisão da APA e como é que vai garantir que daqui para a frente existe um maior alinhamento entre o projeto, o concessionário e as entidades ambientais, procurando assim evitar novas situações de não conformidade. Esta era a primeira questão. A segunda questão é algo que se poderá situar num plano de corolário face à primeira. A decisão da APA obriga a rever o projeto, a recuar para soluções anteriores, com potencial impacto no calendário e nos custos de um investimento que entendemos ser estruturante, como entende, acreditamos nós, todo o país. E, portanto, a questão é muito concreta, se as Infraestruturas de Portugal conseguem estimar o impacto concreto desta decisão no calendário da alta velocidade, nos custos do projeto e como está previsto enquadrar eventuais alterações financeiras. E a terceira questão, até porque é um ponto muito sensível e que deu origem a muita discussão pública, prende-se com a relocalização da estação de Gaia. Como sabemos, ela foi travada pela APA, com a Agência Portuguesa do Ambiente a sublinhar falhas de intermodalidade e, portanto, também questionamos se a localização em Santo Ovídio se está, portanto, estabilizada, qual é que é o entendimento que as Infraestruturas de Portugal têm, tendo em conta o futuro desenho deste traçado, e entendemos com estas três questões. Garantir a coerência do projeto e a articulação entre as diferentes instituições. Qual é que é o impacto no calendário e nos custos. E em terceiro lugar, até porque esteve aqui um grande nó górdio da questão, qual é que é a visão da APA, então, para a questão da estação de Gaia e para a intermodalidade. São estas as três questões que o Partido Social Democrata entende como relevantes saber a opinião das Infraestruturas de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, agora para responder, Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado, os Srs. Deputados, as Srs. Deputadas. E eu vou passar aqui ao Engenheiro Carlos Fernandes, que é na IP quem tem a responsabilidade do acompanhamento do projeto de alta velocidade. No entanto, só começando por referir que Pelo contrário, queria só reafirmar isto, acho que a articulação entre as várias entidades, até pelo contrário, funcionou bastante bem, e a decisão da APA foi uma decisão tomada por uma entidade independente que acompanha o processo e que resulta naturalmente daquilo que, no âmbito deste projeto, são as competências quanto às propostas que o próprio consórcio pode apresentar. E, portanto, o consórcio tomou essa opção e, portanto, dentro daquilo que considerou serem as suas prerrogativas neste processo, a APA tomou a sua decisão, a articulação entre as várias entidades funcionou perfeitamente bem. Eu iria então passar aqui ao engenheiro Carlos Fernandes para... Não sei se conseguimos aqui...
Conseguimos. Nós tínhamos, e cumprimentar os seus deputados também, agradecer a oportunidade de vir apresentar o projeto. Nós tínhamos uma apresentação, houve aqui um problema logístico da nossa parte, não informámos antes. Eu ia só pedir à minha colega, vamos avançar já para o fim da apresentação, onde algumas das questões que foram colocadas podem ser respondidas. Portanto, este é um projeto que está feito em modelo de parceria público-privada e, portanto, tem algumas questões que são um bocadinho diferentes daquilo que estamos habituados. A apresentação depois fica cá. E começa aqui, Helena. Ora bem, a alta velocidade, o primeiro troço, Lisboa-Porto, está dividido em três troços, como sabem, o primeiro troço foi já, o contrato foi já assinado, está já em execução, é sobre este que eu vou responder já a seguir. O segundo, lançámos o concurso e estamos nesta fase em avaliação dos esclarecimentos pedidos, vamos esperar propostas até ao final de maio, e o terceiro está com o processo ambiental concluído e estamos agora a preparar o processo para ser lançado ainda este ano. É um processo relativamente complexo, e só para vos dar aqui uma ideia daquilo que é complexidade, isto é provavelmente o processo mais complexo que tivemos em Portugal, portanto uma PPP, um consórcio construtor constituído pelas 7 principais empresas de construção civil portuguesas, um financiamento, por um lado, de bancos financiadores tradicionais, quer nacionais, quer internacionais, um conjunto de financiadores, fundos de financiamento, que são alguns deles que vieram pela primeira vez a Portugal e que já mostraram disponibilidade para vir a outros. Estamos a falar de um financiamento de 2 mil milhões de euros, o maior financiamento sempre a projetos em Portugal. O BEI, com um papel muito importante também, o financiamento do BEI de cerca de 900 milhões de euros, o maior financiamento do BEI até hoje para um projeto em Portugal, e um papel da Comissão Europeia também muito importante. Um financiamento na ordem dos 800 milhões de euros, o maior financiamento stand-alone para um projeto em Portugal. Tudo isto mostra um bocadinho a complexidade do processo. A concessionária, que é ela que tem como responsabilidade agora fazer a fase seguinte dos estudos, e é isso que estamos aqui a discutir, tem 5 anos, e os 5 anos já estão a contar desde julho do ano passado, onde assinámos o contrato, para fazer o quê? Para concluir os estudos e os projetos, 12 meses, para avançar com as expropriações e depois para construir. A seguir à construção tem que fazer o processo de homologação da infraestrutura e da sua certificação. E ela tem que estar, o início da operação tem que estar concluída em 5 anos, ou seja, 2030. Houve, de facto, aqui um incidente. A concessionária resolveu alterar algumas das soluções que nós tínhamos proposto e que tinham obtido via. Havia uma regra acima de todas, que é nunca podiam sair do corredor de 400 metros que estava aprovado, e isso eles não o fizeram. Fizeram foi uns ajustes, quer em termos de altimetria, quer de planimetria, ou seja, planta ou traçado longitudinal, alteraram a estação de Gaia e alteraram a ponte sobre o Douro, transformando-a em 2 pontes. O que é que aconteceu? A APA, a Comissão de Avaliação Ambiental, aprovou 6 dos 8 lotes, portanto estão aprovados, 60 quilómetros da concessão estão aprovados, o processo desse está a avançar, quer a finalização dos estudos, quer a preparação do processo de expropriações, portanto, quanto a esses não há nenhum atraso, e eles estão nesta altura a reformular os projetos para voltar às soluções de partida, quer a nível da estação, quer a nível da ponte, quer a nível do próprio traçado. O que é que vos posso dar nota é que ontem tivemos reuniões com a concessionária e com os dois municípios, Gaia e Porto, com os dois presidentes, e as soluções estão basicamente consensualizadas entre a concessionária, nós e os dois municípios. E, portanto, estamos a aguardar que a concessionária submeta de novo a RECAP os 2 últimos lotes, com base nas soluções que nós próprios tínhamos desenvolvido e apresentado e obtido dia, e, portanto, com isso possam também nestes 2 lotes começar a executar as fases seguintes. Respondendo concretamente às questões do Sr. Deputado, não esperamos que haja atrasos, porque a data de 2030 continua a contar, eles estão a trabalhar nos 6 lotes que estão aprovados e, portanto, irão a seguir trabalhar nestes 2 e, portanto, não esperamos que possa haver qualquer atraso neste processo, e eles têm que entregar infraestrutura até 2030. Nem alteração de custos, portanto, o contrato de construção, contrato-chave na mão, em termos de prazo e de custo, e, portanto, eles terão que o cumprir obrigatoriamente. E, portanto, esperamos que em 2030 tenhamos este troço a funcionar nas condições que estavam previamente definidas e com o custo que estava previamente contratado. Quanto à estação de Gaia, e confirmando, ela de facto voltou à localização de Santo Ovídio, é uma estação enterrada em Santo Ovídio, estamos a trabalhar com o município, principalmente nas questões dos impactos da obra, tanto durante a fase de obra. Será, sem dúvida, uma mais-valia para o município de Gaia, o que é preciso é que os impactos durante a obra sejam minimizados, estamos a trabalhar nós, a concessionária e o município, para obter também essa minimização de impactos.
Terminou?
Sim.
Muito bem, então vamos passar ao grupo parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado, são 5 minutos, dispõe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente Miguel Cruz e o Sr. Vice-Presidente Carlos Fernandes por parte da IP. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O assunto que nos traz cá sobre esta questão do troço Porto Oiá e todas as questões que estão associadas ao âmbito da alta velocidade, nós já temos conhecimento dos projetos da alta velocidade ou as intenções da alta velocidade desde o Sr. Ministro Dr. António Guterres em 1996, que foi o grande anúncio. Mas, no entretanto, muitas das coisas, e como vemos, ainda estão no âmbito do papel e esperemos que eles passem do papel para a realidade. Os projetos já existem. Os contratos também já estão feitos, as PPPs também já estão em andamento, mas há uma questão que o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, coloca aqui, que é o âmbito das derrapagens e o âmbito das obrigações. Caso não haja este cumprimento da entrega da obra até 2030, que consequências é que existe também para quem está a fazer a própria obra, porque realmente nós teremos prazos muito curtos para a execução da obra, digamos que são prazos curtos, quem olha na plenitude da cronologia, estamos aqui a falar de muitos anos de estância, mas ao fim e ao cabo são prazos curtos, porque nós também não nos podemos esquecer que muitas das máquinas que são feitas, e terão que ser certamente feitas máquinas para construir a própria obra, elas também não existem em abundância, principalmente no tipo de bitola ibérica, e as próprias empresas que vão fazer a construção também têm que se precaver e ter também a maquinaria para o efeito. E nisto, que obrigações e que consequências é que também terá as próprias concessionárias para esta situação? Outro ponto que tocam aqui e que faz todo sentido, e ainda bem que houve o voltarmos atrás, ou pelo menos não foi um voltar atrás, mas foi realmente elucidarmos completamente esta situação, que foi Vilar do Andorinho versus Santo Ovídio. A questão de Santo Ovídio acho que nunca se devia ter colocado na forma como a concessionária colocou. Não faz sentido para a expansão e para a utilização da mobilidade de quem vive no Porto e na área metropolitana do Porto, estarmos a deslocar quase 4 km, se não 4 km, a uma estação, em comparação com aquilo que estava a ser adjudicado inicialmente na vertente de Santo Ovídio, que realmente toda a ligação que faz no âmbito de mobilidade da área metropolitana do próprio Porto, só à própria concessionária que fazia sentido, não à restante população que vai fazer depois o uso, faria qualquer sentido estarmos a deslocar, e mesmo todas as questões que estavam associadas de termos que tirar empresas das suas localizações e também despropriar também pessoas das suas casas, a forma como estava a ser criado isto. E ainda bem que falou, também tocou no ponto dos 400 metros, porque aqui não eram 400 metros, eram 4 km, e isto não se coaduna realmente com o próprio projeto e aquilo que devia ser feito. Pois outra questão que eu lhe gostaria de colocar é o Sr. Ministro Pinto Luz, Miguel Pinto Luz, fala sobre a circunstância de já haver, na criação de linhas, nestas novas linhas de alta velocidade, uma terceira travessa já adaptada também para a bitola europeia. Eu gostaria de saber se vocês nesta construção também irão adaptar à bitola europeia esta circunstância, porque, como nós sabemos, mesmo, ainda há bocado falou na parte dos financiamentos, nós sabemos que há países que estão a ser financiados na casa dos 85% a 90%, e Portugal fala muito bem aí na demonstração daquilo que nos traz cá, e dos valores que vão ser financiados, quer seja para o bem, mas aí somos nós que vamos estar a pagar. Todas as questões que estavam ali a ser colocadas são os portugueses que vão estar a pagar. Você fala em altos empréstimos que vão ser adjudicados, financiamentos, mas somos nós que vamos estar a pagar, quando muitas das questões que estão a ser colocadas em outros países da Europa não são os próprios contribuintes dos países que vão estar a pagar, ou seja, num âmbito direto, porque é a própria comunidade europeia que está a fazer diretamente esse financiamento aos países. Por isso eu pergunto-lhe se acha bem e se, por outro lado, se nós estamos já a precaver a situação da terceira travessa para a bitola europeia. Muito obrigado.
Está colocada a questão. Então, agora, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já vou passar aqui então aos Sr. Carlos Fernandes, mas, de facto, há aqui dois temas que eu acho que são muito importantes só enquadrar. A primeira tem a ver com o comentário inicial do âmbito do papel. Acho que neste momento é visível, e acho que é importante termos a noção disso, aquilo que, apesar do elevado trabalho e da carga de trabalho que foi feita, e muito se deve, aliás, à equipa que aqui está presente, o ponto onde nós estamos, e de facto, neste momento, este projeto, que é um projeto absolutamente essencial, absolutamente estruturante para a mobilidade em Portugal, está no seu caminho e, portanto, desse ponto de vista, acho que as coisas estão, digamos assim, no terreno e esperemos que rapidamente com obra no terreno. Obviamente que o Sr. Carlos Fernandes já toca nesse aspecto, obviamente estamos a falar de uma PPP que é fechada e, portanto, que obviamente tem determinado tipo de consequências em termos até temporais, mas já lá vamos a essa questão, mas queria só abordar o tema do financiamento que referiu. Uma parte, este projeto, esta PPP, este primeiro projeto, este primeiro troço, foi objeto de um financiamento significativo por parte da Comissão Europeia. Esse tema é importante destacar, ele tem um financiamento, a Comissão Europeia relevou este projeto como um projeto de facto importante e atribuiu-lhe um determinado financiamento. Com certeza que nós sabemos que, quando estamos a falar de projetos de infraestruturas, todos estes projetos de infraestruturas têm consequências, naturalmente, sobre o financiamento público, sobre o impacto que ele tem como disse há pouco, no esforço do contribuinte, no esforço dos portugueses, e esse é também muito bom reconhecer, mas é importante perceber qual é a lógica de financiamento de uma PPP desta natureza, mas não esquecendo que ele teve efetivamente financiamento comunitário, como aliás, à semelhança do que aconteceu noutros países.
Agradecer as perguntas concretas e importantes. Relativamente às consequências para a concessionária, dois tipos de consequências. Não cumprindo, há multas, mas maior do que as multas é os pagamentos, ou seja, a concessionária tem direito a um determinado conjunto de pagamentos ao longo da vida da concessão, desde que a infraestrutura esteja em funcionamento. Ou seja, o não cumprir o primeiro ano tem impactos de mais de 100 milhões de euros naquilo que a concessionária recebe, de tal forma que os bancos só libertam o dinheiro com a demonstração clara que a concessionária cumpre o prazo e, portanto, nesta fase não se coloca qualquer risco. E é, de facto, um enorme projeto, para se ter ideia. Este primeiro projeto são 2.4 mil, em termos de preços correntes, de investimento, é tanto como a Ferrovia 2020, portanto, é tanto como nós fizemos durante os últimos 10 anos em termos de investimento ferroviário, para se ter uma noção. Implica um investimento anual de 600 milhões de euros, uma loucura. Aquilo é o pico que nós atingimos na IP, portanto vamos estar a somar a isso, ou seja, é um enorme esforço em termos de investimento ferroviário e é um esforço enorme que esta concessionária vai ter que fazer. E a vantagem da PPP também é essa, é que nós vamos continuar a investir ao mesmo ritmo, com os nossos recursos, tendo aqui equipas de PPPs, no fundo, a investir ao nosso lado, um bocadinho à semelhança do que fizemos há 20 anos na rodovia, onde conseguimos acelerar o investimento e, portanto, ter aqui mais recursos para alocar investimento no terreno. Depois a questão da estação, já disse tudo, de facto a estação era fora do local, ainda bem que regressámos, tem vantagens e portanto estamos satisfeitos que isso tenha considerado. E depois há aqui uma questão importante que ainda bem que a colocou para se poder explicar. O financiamento CEF alta velocidade é Connect Narrative Facility, tem dois tipos de CEF, digamos assim. CEF dos países de coesão, em que o limite é 80%, CEF dos outros países, em que o limite é 20%. Nós estamos a ir ao CEF de coesão, mais uma dúzia de países de coesão. Mas existem dois limites. Um é os 80% por projeto e outro é o pacote alocado a cada país. Ou seja, se eu tiver 1.000 milhões e tiver um projeto de 1.500 milhões, eu só posso ir a 1.000 milhões, não tenho mais. Se eu tiver 10 mil milhões de projetos, eu só tenho 1.000 milhões, não tenho 80%. Se eu só tiver 1.300 milhões num projeto, eu consigo com 80% ir buscar os 1.000 inteiros. Dito isto, o que é que eu quero dizer? Portugal foi buscar todo o seu financiamento, não perdemos financiamento. A bitola não impacta aqui. Nós lançámos o projeto, isto foi acordado com a Comissão Europeia, há razões muito válidas para o fazermos. Nós estamos a ligar a linha de alta velocidade à linha convencional. Sempre que acabamos um troço, nós usamos esse troço ligado à linha do Norte. Nós podemos, no futuro, ligar-nos através da linha de alta velocidade à Beira Alta, à Beira Baixa, à Figueira da Foz, porque os comboios saem da linha de alta velocidade e entram na linha convencional. É o modelo usado em todos os países europeus, à exceção de Espanha. E dizer também que não há nenhuma linha espanhola, nesta altura, prevista para se ligar em Portugal à bitola ibérica, em bitola europeia. A Espanha está a fazer uma alteração da sua política, ou seja, as novas linhas que está a construir, a parte final dessas linhas, está a construí-las em bitola ibérica. Para quê? Para poder ir às cidades. O nosso projeto vai a Aveiro, ao centro de Aveiro, à estação existente, a Coimbra, à estação existente, vai à estação principal de Lisboa, vai à estação principal do Porto. O que é que nós conseguimos com isso? O comboio de alta velocidade que chega... Um comboio de alta velocidade que chega à Campanhã, permite, por exemplo, levar alta velocidade até Braga, permite levar alta velocidade até Guimarães, permite que alguém que saia de alta velocidade em Campanhã tenha mais de 200 destinos que pode ir de comboio. Pode apanhar um suburbano, pode apanhar um comboio para a linha do Douro, pode apanhar um comboio para a linha do Minho. Isto é uma vantagem que está em todos os países europeus, todos. Todos. E sim, estamos a usar todos os padrões europeus, de sinalização, de eletrificação. E a travessa também, estamos a usar as travessas como dupla fixação, para que um dia, quando se justifique, e quando é que se pode justificar? Quando nós tivermos a linha toda construída, porque aí temos uma linha inteira, e quando estiver previsto haver uma linha de bitola europeia a ligar-se à fronteira portuguesa, coisa que nesta altura não está previsto. Mas sim, estamos a deixar todos os sistemas, quer de alimentação dos comboios, quer de sinalização, que são os principais, quer a terceira, quer a travessa, preparadas para isso, coisa que nós não vislumbramos para já. Vamos submeter um pedido à Comissão Europeia, como está previsto, de uma derrogação da diretiva até 2040, isso está acordado com a Comissão Europeia, para nos dar tempo para quê? Para ter o Lisboa-Porto construído, para ter o Porto Vigo construído, para ter o Lisboa-Madrid construído, e aí então poder, se for o caso, migrar integralmente e ligarmos a Espanha, desde que Espanha tenha também a bitola europeia a chegar à fronteira.
Muito bem. Vamos passar então à fase seguinte, é o grupo parlamentar do PS a colocar as questões. O deputado José Carlos Barbosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da IP, Sr. Engenheiro, Vice-Presidente da IP, bom dia. O projeto de alta velocidade nunca foi um projeto consensual, por isso é que só decidimos em 2021, 2022, lançar o projeto de alta velocidade. Começou em 2019, porque não era consensual na sociedade. E todos os projetos que implocam BIS, fala-se em 6 mil milhões, mas pode aumentar o preço, basta olhar para aquilo que aconteceu na Rail Báltica, todos os projetos que não geram consenso têm estes problemas. Em 2019, 2020 e por aí fora, nos anos seguintes, conseguiu-se perceber que na sociedade havia um consenso de fazer uma linha de alta velocidade de Porto de Lisboa. E a partir daí começa-se a trabalhar o projeto. Esta é a grande explicação. E a questão do consenso não era só na questão da população, dos portugueses. Havia mesmo políticos que achavam que a alta velocidade não era importante para o país. E muitos políticos ligados à direita. Por isso, esta crítica do Chega ao engenheiro Guterres até é injusta, porque quem foi mais contra a alta velocidade até foi Passos Coelho, que é o padrinho político do líder do Chega. Pronto, esta é uma à parte. Agora, falando das questões, o consórcio, eu deixei-vos falar agora, gostava de falar. Depois, a forma de nós, em Portugal, nunca fazermos nada é criarmos ruído na discussão. A bitola está resolvida para 99,9% dos especialistas. Nós queremos que os comboios vão aos centros da cidade, nós queremos aproximar todo o país, como é que uma pessoa da Guarda ia olhar para um projeto de alta velocidade que custa 6 mil milhões, que não ia trazer benefício nenhum para essa pessoa que vive na Guarda? Ou um Vilar Formoso. O comboio sai de Coimbra, sai da Guarda, sai de Vilar Formoso, chega a Coimbra e anda de alta velocidade. E a partir desse momento aproxima as populações. Acho que isto é... O Chega tem de dizer isto às populações. Ou está contra o interior, ou está a favor do interior. Por isso é que foi definida em bitola ibérica. Depois, como disse o Sr. Engenheiro muito bem, todas as ligações à Espanha estão em bitola ibérica. A haver uma bitola europeia em Portugal, nós teríamos de chegar à fronteira e alterar a bitola. A própria Galiza, que fica ali muito perto do Sr. Deputado de Braga, que é muito apaixonado pela bitola, está toda em bitola ibérica. Porquê? Porque o governo espanhol definiu que tinha de ter ali um conjunto de ligações que davam alternativas, que aumentava a capacidade da rede e que oferecia mais serviços às pessoas que vivem na Galiza. E o comboio que sai de Vigo, calmamente, em direção a Madrid, e chega à zona de Ourense, sem o passageiro, 90% dos passageiros nem dão fé, altera a sua bitola e chega a Madrid em bitola europeia. Por isso, este assunto está mais resolvido. É muito mais fácil alterar a bitola do comboio que alterar toda a infraestrutura ferroviária. E depois, eu sei que se nós optássemos pela opção do Chega de criar linha de bitola ibérica, europeia, o que ia acontecer é que íamos criar aqui umas estações que eram tipo elefantes brancos, fora das cidades, e que não geravam o tráfego que nós queríamos. O que acontece em Espanha, e é a grande discussão em Espanha, é que há um conjunto de estações que estão fora das cidades e não têm a procura que estava estudada. Pronto, esse assunto está encerrado e passamos à próxima fase. Sr. Engenheiro, a questão de Santo Tobia de Vilar Paraíso está resolvida, a IAPA resolveu. Isto prova também que a IP, no primeiro concurso que lançou no projeto, tinha razão, por isso é que colocou a estação em Santo Tobia. Também percebemos que o Estado definiu uma estratégia, ligando duas linhas de metro à estação, ou seja, que ele será um grande hub. Eu pergunto-lhe quando é que começam as obras do primeiro troço da LAB. Qual é o atraso, se a consórcio já falou consigo sobre o atraso provocado por esta indecisão, se há algum atraso. E depois também pergunto-lhe quando é que prevê adjudicar a segunda fase do troço, olhar Tabeiro, e lançar o concurso para a terceira fase, Tabeiro carregado. Pergunto-lhe se na segunda fase há mais algum consórcio concorrente, se apareceu mais algum consórcio. E depois, a IP há uns meses disse que ia entregar um estudo custo-benefício que explica claramente a opção pela bitola ibérica. Eu pergunto-lhe se esse estudo já foi entregue a Bruxelas, e pergunto-lhe se tem algum feedback desse estudo. O que é óbvio é que isto terá um custo brutal para o país, mas isto tem externalidades positivas, económicas, que revolucionarão tudo no país, a forma como nós nos relacionamos. Mesmo a questão da habitação, né? Estamos a falar de Leiria ficar a menos de 40 minutos, é isso, de Lisboa. Ou de uma ligação Porto-Lisboa, uma hora e um quarto, que dá para as pessoas viverem no Porto e trabalharem em Lisboa, ou viverem em Lisboa e trabalharem no Porto. E por isso, eram essas perguntas. O que nós queremos neste projeto é que seja mesmo consensual, que não voltemos atrás. Voltar à bitola é voltar ao passado. Eu acho que agora é falar do futuro, é falar no prazo de execução, é falar na compra de comboios, é perceber se há mais empresas a entrar no mercado para aumentar a oferta, é perceber se o custo de operação é baixo, e é perceber se há oferta suficiente para a procura.
Terminou, muito obrigado. Então, para responder, faz favor.
Deputado, muito obrigado pelas suas questões também. É um facto, de facto, o projeto era pouco consensual no passado e conseguiu-se, de facto, consensualizar no país este projeto. Eu fui a todas as apresentações públicas no processo de avaliação de impacto ambiental, onde nós estávamos a explicar às pessoas que íamos expropriá-los. E, obviamente, as pessoas que estavam presentes tinham algum direito de contestação. E mesmo nessas pessoas não havia uma oposição ao projeto. Havia, obviamente, a preocupação das pessoas, que impactávamos nos seus bens, mas não havia, como houve no passado, de facto, as pessoas totalmente contra o projeto. Percebe-se que o projeto, hoje em dia, na sociedade portuguesa, é consensual. E sim, tenho de concordar que a questão da bitola ajudou um bocadinho a isso. O facto de nós irmos ao centro das cidades, mas principalmente o facto de todo o país beneficiar com este projeto, ao contrário do anterior, nós no anterior, e eu fui responsável também do projeto anterior, nós estávamos a construir um corredor entre Lisboa e Porto, um corredor em bitola europeia, que os comboios andavam para trás e para a frente. Todo o resto do país, efetivamente, via passar comboios. Aqui não. as várias áreas do país podem ganhar com este projeto. Os exemplos que dei, Guimarães, Braga, Figueira da Foz, Beira Alta, Beira Baixa, podem receber comboios de alta velocidade. Não quer dizer que recebam todos os dias ou toda a hora, mas podem, efetivamente, nós estamos a criar condições para que os comboios lá cheguem. E isso foi, de facto, algo disruptivo neste projeto. Santo Ovídio já falámos, fica no mesmo sítio. A nossa estimativa de início de obra é o terceiro trimestre deste ano, portanto, sem grandes atrasos, eu diria sem atrasos, porque eles estão a preparar tudo aquilo que foi aprovado, os 70% ou 80% do projeto está aprovado, e eles estão a continuar a trabalhar aí, portanto, não esperamos que haja atrasos nesse processo. Do lado da PP2, como disse, estamos agora a responder aos esclarecimentos, são quase 1000 esclarecimentos. Aquilo que nós percebemos do mercado é que provavelmente poderão existir agora 3 grandes consórcios. Só tivemos, na PP1, tivemos 2 consórcios, um que entregou e um segundo que se atrasou e a proposta não foi considerada. Neste estamos a contar que acha esses 2 consórcios mais um terceiro consórcio, que é importante para um projeto desta dimensão, digamos assim. E depois a questão das ACBs e da bitola. Há efetivamente 2 estudos sobre análise custo-benefício da bitola, um que está previsto no regulamento das transeuropeias, que saiu em 23, e que obriga que os países que tenham uma bitola diferente tenham que apresentar um estudo sobre a sua rede, avaliando diferentes cenários, se faz ou não sentido naquilo que são os principais corredores, neste caso do corredor atlântico, se faz ou não sentido migrar esse corredor para a bitola europeia. Nós estamos a avaliá-lo, obviamente em grande articulação com Espanha, porque as nossas decisões obviamente dependem de Espanha, temos vários cenários, desde migrar tudo, migrar o corredor, não migrar nada, isso está a ser avaliado, e temos como obrigação entregá-lo em julho à Comissão Europeia. Nós, Espanha e os países que têm essa diferença de bitola. Depois há um segundo estudo de bitola que tem a ver com a linha Lisboa-Porto. Portanto, nós, a meio do processo, o regulamento que saiu obriga que as linhas novas, e considera linhas novas aquelas que ainda não estavam em construção no momento em que o regulamento saiu, e portanto nós fomos apanhados já com o curso lançado, e portanto o regulamento prevê que o país possa apresentar uma análise custo-benefício que possa justificar uma derrogação dessa obrigação. E aquilo que Portugal está a fazer é uma análise custo-benefício que demonstra nesta fase, com um bocado da linha construída, não faz sentido migrar, e estamos a pedir uma derrogação até 2040, o que tem vindo a ser conversado com a Comissão Europeia, digo que está relativamente consensualizado. A Comissão concorda connosco no sentido de que não faria grande sentido nesta fase criar um troço de 70 km de bitola europeia que a nada se ligava, e portanto, obviamente que temos que continuar a construir em bitola ibérica e no final então reavaliamos até 2040.
Muito bem, passamos então ao livre. Sra. Deputada Filipa Pinto, faz favor, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento e agradeço a presença do Presidente da Infraestruturas de Portugal na pessoa do Dr. Miguel Cruz. O caso da linha de alta velocidade entre Porto e Oian demonstra de forma muito clara o que pode acontecer quando se tenta alterar um projeto de grande impacto territorial após a adjudicação, colocando em causa a sua base contratual e as decisões adotadas pelo Estado. O caderno de encargos apresentava uma proposta sem qualquer dúvida, a estação em Santo Ovídio, subterrânea e uma única ponte sobre o Douro. Foi essa solução que o Estado colocou a concurso e foi com essa solução que o processo avançou. Acontece que o consórcio adjudicatário decidiu trabalhar numa alternativa diferente, deslocando a estação para Vilar de Paraíso, reduzindo o traçado em túnel e propondo duas pontes. A Agência Portuguesa do Ambiente, como aqui já foi dito, através do relatório da Comissão de Avaliação, veio dizer com toda a clareza que essas alterações não são uma mera otimização do traçado, mas sim alterações significativas com impactos territoriais e urbanos que não podem ser ignorados e que não estavam totalmente previstos. A APA foi também muito explícita noutros pontos, dos quais destaco aqui: a nova estação ficaria numa zona periférica sem intermodalidade assegurada com transportes públicos, a ligação ao metro do Porto implica mais gastos que não estavam demonstrados, o aumento das demolições e expropriações, incluindo habitações e empresas, para o novo traçado. E, portanto, esta solução foi, pelos vistos, rejeitada, e congratulamo-nos com essa decisão. Era a proposta de alteração do consórcio necessitava de maior maturação, mas também por si só tinha problemas graves que felizmente foram ultrapassados. Segundo as notícias, o arranque do primeiro troço da linha Porto-Oian, que deveria começar no início deste ano, vai sofrer um atraso de vários meses, e trouxe-nos aqui uma cronologia daquela que serão os passos a dar nos próximos tempos. E eu pergunto quem responde politicamente por este atraso, quem assume a responsabilidade de ter deixado avançar no terreno e na comunicação pública uma solução que, afinal, não tinha maturidade nem conformidade suficientes. E há ainda a questão central da transparência de todo este processo, uma vez que tais mudanças poderiam levar a situações de contencioso mais graves e colocar em causa a construção da linha. E por isso pergunto se a proposta do consórcio é uma mudança tão profunda, como justifica que tenha sido tratada como se fosse uma simples otimização. Isto poderia ser considerado como uma tentativa de reconfigurar o projeto fora do quadro que foi sujeito a concurso, avaliação e decisão pública. Senhor Presidente, a decisão da APA não pode ser lida apenas como um entrave técnico. Temos de considerar que esta decisão também pode ser um alerta para que o Estado não possa aceitar que um projeto desta dimensão seja empurrado para uma solução menos integrada, mais agressiva para o território e menos transparente na sua execução. Nesta fase, portanto, esperamos que o consórcio cumpra o que foi contratado, respeite a avaliação ambiental e evite que as populações sejam sacrificadas a decisões tomadas à margem do escrutínio. Pergunto então, para terminar, faço duas questões. Que impacto concreto terão estes zigue-zagues no calendário de execução do troço Porto-Oian? Se haverá atraso na execução e consequências financeiras deste atraso? E se confirma, como nos mostra por esta cronologia, que a data do início das obras é mesmo o terceiro trimestre de 2026, sem atrasos e sem mais percalços, para que o país possa finalmente ter uma linha de alta velocidade, porque a região e o país merecem, como também já foi aqui explicado. Muito obrigada.
Sr. Deputado, vamos ouvir então a resposta. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Eu deixei uma pergunta do Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa para responder, que foram as datas da PPP2. A PPP2, portanto, está a ocorrer o concurso, nós esperamos assinar o contrato no final do primeiro semestre do próximo ano. Portanto, temos um processo agora, vamos receber as propostas final de maio, depois vamos avaliar, adjudicamos, depois é o processo do fecho financeiro e esperamos assinar o contrato, alguns, no final do primeiro semestre do próximo ano. A Sra. Deputada, de facto, pôs aqui um conjunto de questões relacionadas com a forma como correu. A concessionária, portanto, aqui a Infraestrutura de Portugal tem dois papéis que são importantes realçar. Tem o papel de concedente, em que gera o contrato de concessão, e tem o papel de gestor de infraestrutura, onde tem, por exemplo, que aprovar os projetos, aprovar as alterações, etc. Nós recebemos, na mesma altura, simultâneo, com a entrega na APA da proposta de estudo de projeto de execução e de estudo de impacto e de recap, recebemos também os anteprojetos da concessionária. E os anteprojetos não estavam ainda em condições de ser aprovados, portanto o prazo parou e nós ficámos à espera de acontecer um conjunto de alterações, modificações, completar algumas partes que não estavam. Portanto, não nos pronunciámos sobre o projeto. E estava a correr o processo de recap. E esse processo foi chumbado e, portanto, nós não tivemos que nos pronunciar sobre isso. E, portanto, não quer dizer que não nos pronunciássemos. Não foi necessária a pronúncia da IP até à fase em que aconteceu o chumbo de recap. E, entretanto, a concessionária dos troços que não estavam aprovados voltou atrás e voltou a submeter, nesta caso, uma proposta que está alinhada com aquilo que a IP tinha obtido dia. Relativamente aos atrasos, explicando então aqui um bocadinho como é que foi este processo, nós não esperamos nesta altura, obviamente que o processo destes dois lotes que vão ter que ser submetidos está atrasado, mas a maior parte do investimento está a correr o seu percurso normal. Teve aprovação na data certa, está agora em processo de licenciamento ambiental, outros de regime hídricos e expropriações, corte de espécies protegidas, normal que nós temos nos nossos projetos. E, portanto, esperamos que a obra possa começar no terceiro trimestre deste ano. Digo espero porque não há uma data de início de obra no contrato. O que há é uma data de conclusão. Eles podem começar um mês antes, um mês depois, sabendo sempre que têm que ter a infraestrutura pronta em meados de 2030, e é esse o prazo que conta, e mesmo para termos de financiamento, eles têm que o demonstrar para poder, no fundo, poder recorrer ao financiamento, têm que conseguir demonstrar que estes prazos são possíveis até ao final do prazo que têm previsto no contrato. Portanto, não esperamos atrasos excessivos, significativos nesta fase, esperamos que este ano haja obra, sabemos que as empresas estão-se a preparar, a comprar equipamentos, já vemos noutras obras destas empresas algum equipamento novo que compraram para esta grande obra e, portanto, esperamos efetivamente, durante o segundo semestre deste ano, ter obra a sério no terreno deste projeto.
Isso é o que todos desejamos, Sr. Engenheiro, que venha a acontecer, sem dúvida. Ora bem, Sr. Deputado, no registro de inscrições para a segunda ronda, portanto, avançaríamos então para o segundo requerimento, que é um requerimento do Partido Socialista sobre a ponte de Marco de Canaveses. A necessidade de construção de uma nova ponte sobre o rio Tâmega, é assim mesmo. Vamos iniciar então as perguntas sobre este requerimento e começa o Partido Socialista, que é o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, seguramente, e dispõe de 6 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Presidente Miguel Cruz e Sr. Vice-Presidente Carlos Fernandes. As questões da mobilidade no Tâmega e Sousa foram sempre para o Partido Socialista muito importantes. Nos últimos 8 anos de governação, nós olhámos para a mobilidade ferroviária no Tâmega e Sousa e investimos fortemente na ligação ferroviária. Exemplo disso é a ligação ferroviária até ao Marco Canaveses, quando lá colocamos, após a melhoria da linha, a eletrificação da linha, os urbanos do Porto no Marco Canaveses. O que significa um avanço significativo na mobilidade daquela região. E como acontece em todas as regiões do país, há mais pessoas a trabalhar, há mais pessoas a viver nas nossas regiões. Quando as pessoas pensam que o problema da habitação ou o problema, os problemas associados ao excesso de trânsito estão só nos grandes centros urbanos, isso não é verdade, porque nós, que vivemos nessas pequenas cidades, Paredes, Marco Canaveses, Amarante, Felgueiras, também percebemos que há muita procura de casas, também há questões da mobilidade para ser resolvidas, porque há muita necessidade de mão de obra e há muita gente a viver para cá e a trabalhar e a ajudar a desenvolver o nosso país. A questão da ponte do Tâmega, da ponte sobre o rio Tâmega, no Marco Canaveses, é uma questão que andamos a acompanhar e que percebemos que ultimamente tem criado ali alguns constrangimentos. É um problema que já vem de trás e, como é óbvio, os governos não resolvem todos os problemas de uma vez, têm de priorizar soluções porque não há um plafond infinito para investimentos. E nós levantamos esse problema porque é um problema que se põe neste momento. Está resolvido o problema da linha até o Marco Canaveses. A questão da linha até à Régua está a ser resolvida, está neste momento a ser eletrificada. Há de abrir agora, daqui a um mês. Ok. E depois no próximo ano retomará as obras. Portanto, esta questão é uma questão... há ali um gargalo, há ali um constrangimento. Às vezes também não percebemos muito bem, porque na zona de passagem da ponte há uma fila antes, mas depois já a coisa já melhora um bocadinho. Também é preciso perceber se existe algum mecanismo que possa melhorar aquilo. E eu pergunto se a IP tem feito estudos, se alguma vez foi reportada a situação à IP, e se a IP já, como é óbvio, a IP deve ter uma direção de planeamento estratégico, que também olha para esse tipo de problemas e que apresenta soluções ao Governo, e pergunto-lhe se tem alguma solução, que já constataram o problema, se alguém vos fez chegar o problema e se existe alguma solução para resolver esse problema.
Terminou, Sr. Deputado. Então, para responder, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado pelas questões. Novamente, uma vez que é outro requerimento, cumprimentar novamente os seus deputados e o Sr. Presidente. Sim, este tema é um tema que nos foi colocado no primeiro trimestre de 2025. A questão é, pela primeira vez, levantada da necessidade de uma nova, ou da avaliação da necessidade de uma nova ponte. É bom recordar que, obviamente, há várias alternativas do ponto de vista rodoviário e havia, aliás, em curso ou em discussão com o próprio município de Marco Canaveses, o estudo de outro tipo de soluções ou outras abordagens que não passavam por esta discussão da ponte. Mas indo concretamente ao requisito e à sua questão sobre se nós fomos informados e se esta pretensão nos foi comunicada. Ela foi-nos efetivamente comunicada como existente no final do primeiro trimestre de 2025 e nós tomámos imediatamente a iniciativa de reunir com o município e de avaliar os detalhes desta pretensão e as justificações associadas a esta pretensão. Tivemos reuniões com o município e foi-nos apresentado já no segundo semestre, se não me falha a memória, no segundo semestre de 2025, foi-nos enviado um documento com uma proposta com vários corredores alternativos, 4 corredores alternativos para ser exato, e enfim, algumas sugestões de localização da ponte, bem como alguma fundamentação associada ao impacto que isso teria na mobilidade e, portanto, justificação associada a cada um dos corredores alternativos. Nós fizemos uma análise dessa proposta, portanto, fizemos uma análise técnica dessa proposta e respondemos já ao município de Marco Canaveses, mas respondemos aqui em março. Podíamos efetivamente ter respondido um pouco mais cedo, mas suspendemos este processo no período das intempéries e, portanto, retomámo-lo depois a seguir um pouco mais tarde e respondemos ao município quais é que nós considerávamos exclusivamente do ponto de vista técnico, sem uma avaliação ainda associada às necessidades ou avaliação de procura ou avaliações de impacto nos vários troços existentes. Nós fizemos uma resposta ao município dando uma indicação de quais é que consideraríamos, do ponto de vista de mobilidade, quais é que consideraríamos que eram as alternativas mais adequadas. O município pediu-nos ou sugeriu-nos também que nós fizéssemos uma avaliação de um acordo de gestão que viesse a ser assinado para desenvolver uma parceria que pudesse abranger todas as fases do processo, desde as fases iniciais. E aquilo que nós referimos é que nós precisamos que haja uma análise muito mais detalhada da pretensão em matéria de alteração estrutural da rede rodoviária e das várias tipologias de rede rodoviária que envolvem diferentes hierarquias, incluindo concessões que, como sabe, não estão sobre a nossa esfera de atuação e, portanto, que envolverão aqui a necessidade de discussões com terceiros. E, portanto, aquilo que nós solicitamos é que possa ser feito um estudo de tráfego um estudo de mobilidade, portanto, um estudo integrado de tráfego e de mobilidade que evidencie, de facto, as características do projeto, os pontos de ancoragem à rede existente e uma análise de impacto em termos de mobilidade, para a partir daí nós podemos fazer um trabalho de desenvolvimento de avaliação de custos, estudo prévio, podermos avançar com o projeto de execução empreitada e, de facto, termos aqui uma noção, tendo, aliás, em atenção aquilo que o Sr. Deputado há pouco referiu, que é que não existe um plafond infinito de investimentos e, portanto, também percebermos exatamente qual é que é o impacto e, nessa altura, sim, estabelecermos os nossos trabalhos articulados com a Câmara Municipal.
Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão da ponte Marco Canaveses, já tivemos aqui a CCDR a vir nos dar as suas preocupações e também no intento e que eles também estão a fazer na procura de respostas junto também da IP e do próprio Governo. E também alertando aqui para várias questões que também se colocam. E acho que a questão mais sensível que nos foi colocada, e acho que é de todas, que nós devemos estar preocupados, é a questão de saúde e das várias situações que foram aqui até trazidas no conhecimento do Hospital de Val de Sousa, em que dá nota das questões que estão associadas ao próprio socorro das pessoas que vivem do outro lado da ponte. visto que as alternativas que há neste momento para fazer a própria travessia obriga que haja uma deslocação maior de 30 km, se não formos pela própria ponte. E é necessário, ou seja, todo o crescimento populacional que existe nesta zona, devido ao próprio crescimento que estamos a ter no país por variedíssimas questões, faz ver também com que alternativas sejam também pensadas para que seja dadas as melhores condições possíveis a quem vive no Vale de Sousa e para quem pretenda viver e para quem trabalha, porque nós, ao fazermos todas estas questões, estamos a dar qualidade de vida, qualidade de mobilidade e também a fazer também o próprio crescimento da economia local desta zona do Porto, que faz parte também da área metropolitana ou perto da área metropolitana do próprio Porto. E a questão que fica aqui subjacente e que a própria Câmara Municipal, na pessoa da Sra. Presidente, também colocam é: quando é que nós temos existe esta resolução? Porque tudo se enquadra na própria IP, tudo se enquadra nas infraestruturas de Portugal, para que haja aqui o sentido de nós termos uma resolução célere destas situações. E é isso que a gente pergunta, é como é que vamos resolver isto e quando é que vamos resolver isto. Muito obrigado.
Muito bem, então para responder, faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões. Enfim, de uma forma muito, muito simples, em primeiro lugar, obviamente, quando são identificadas digamos, prioridades de um determinado investimento, ele tem em linha de conta vários aspectos. Esses vários aspectos têm que ser, obviamente, todos eles analisados. Vale a pena referir que até, como eu disse, penso que finais do primeiro trimestre de 2025, as discussões com o município de Marco Canaveses no que diz respeito a questões de mobilidade estavam essencialmente associadas às necessidades, e isso estava em avaliação de intervenção num outro troço, nunca a questão da ponte nos tendo sido colocada. Portanto, a partir do momento em que a questão da ponte nos é colocada, com a nota, enfim, óbvia, de que nós não temos no planeamento da IP nada estabelecido, o que não quer dizer, e já assumimos esse compromisso de avançar com este estudo, que ele não venha a ser contemplado, mas pela data em que esta questão nos foi colocada, nós de facto não temos, até porque não temos, digamos, uma definição de qualquer tipo de dimensão, não temos nada estabelecido em matéria de planeamento. Mas já, e por isso interagimos com o município, já referimos que estamos disponíveis para estudar a situação e fazer uma avaliação adequada da mesma. Mas isso implica, e isto é corrente, isso implica de facto uma análise de detalhe sobre vários pontos de vista. Onde é que essa ponte e a solução de mobilidade associada à ponte vai interligar com aquilo que é a rede viária existente, quais são os impactos, quais são as soluções técnicas que daí decorrem, e obviamente que só faz sentido, até pelas preocupações que expressou, só faz sentido desenvolver um projeto se esse projeto trouxer efetivamente, do ponto de vista de mobilidade, um impacto que seja relevante na solução desse tipo de problemas. E, portanto, é precisamente por causa disso, e de facto aqui como eu já referi, nós gostaríamos de ter respondido no princípio do ano, mas respondemos em março ao município, e portanto eu penso que, do ponto de vista de trabalho, o que será feito agora e deve ser feito, articularemos com a Câmara Municipal e demos essa indicação à Câmara Municipal, avançar com o estudo de tráfego de mobilidade, assim que tivermos o estudo de tráfego e de mobilidade, que permitirá efetivamente definir soluções de interligação à rede existente, nessa altura desenvolver o projeto e estabelecer qual é o impacto financeiro que isto tem, como é que é financiado e, obviamente, qual é o calendário associado ao projeto.
É a vez do PST, Sr. Deputado Francisco Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Miguel Cruz, em nome do Grupo Parlamentar do PSC, também agradecer a sua vinda a esta comissão e também, na sua pessoa, já agora, cumprimentar os mais de 3 mil colaboradores que a Infraestruturas de Portugal presta como serviço à mobilidade, à segurança e à economia do nosso país. e é precisamente sobre a mobilidade, a segurança e a economia de uma região em particular, da região do Tâmega e Sousa, que, como sabemos, é a segunda região do país com o menor poder de compra, tem sido nos últimos anos isolada daquilo que é o tecido económico do país, e por isso também hoje debatemos esta questão que é absolutamente estrutural, que é o trânsito no acesso ao Mar de Canaveses e àquela região e a travessia sobre o rio Tâmega. E, portanto, nós sabemos que a pressão sobre esta infraestrutura tem vindo a aumentar de ano para ano. Era um cenário que era antecipado por toda a gente que diariamente atravessa aquela ponte e que tem prejudicado quer a qualidade de vida daqueles que ali vivem e trabalham, quer também do tecido económico e empresarial que tem tido graves prejuízos decorrentes desse impasse. E quer aqueles que atravessam a ponte para estudar, para trabalhar, para aceder a serviços essenciais, acoplados com a necessidade das empresas poderem aceder a vias de exportação, que muitas vezes são a principal via de competitividade destas empresas, nós sabemos que há um assunto que é absolutamente imprescindível trazer à mesa, que já foi aqui trazido na semana passada com a Comunidade Intermunicipal, que é a questão do acesso ao Hospital de Prado Américo, que muitas vezes existe o potencial de risco de vida de alguém precisar de um socorro urgente e, por via ou de manutenção ou de acidentes ou de qualquer outro episódio, não conseguir ter o acesso ao LIS do Tâmega e Sousa. E, portanto, é por demais importante trazer este assunto à discussão, porque também já foi aqui dito que só no ano 2025 é que este assunto veio à discussão política partidária, se quisermos, mas, e também sabendo pelas suas palavras na anterior intervenção, de que uma solução destas a médio e longo prazo exigirá tempo, levará tempo, seja para os anos de estudo, projeto, financiamento e construção, e aquilo que me preocupa, a mim e a todos aqueles que ali vivem, é o que é que vamos fazer até lá. Porque não podemos deixar que esta região inteira fique refém de uma única infraestrutura, sem alternativas eficazes e sem um plano de contingência robusto para fazer face àquilo que há pouco disse destes episódios que podem ser dramáticos. E é precisamente nesse sentido que gostaria de colocar aqui algumas questões ao Sr. Presidente da Associação de Portugal. Desde logo, já aqui respondeu sobre os estudos que estão a preparar e que estão a ponderar a serem feitos, o estudo de tráfego, também da sinistralidade, do risco operacional, dos congestionamentos, o tempo médio de espera todos os dias. Aquilo que lhe pergunto é o que é que estes dados, quando tivermos nas nossas mãos, nos poderão dizer sobre aquilo que é a viabilidade desta nova travessia. E, por outro lado, também se considera importante existir um consenso regional, ou seja, não limitado à escala concelhia, mas também intermunicipal, porque sabemos que esta nova travessia e a travessia que atualmente existe responde a toda uma região e não apenas ao município. E é por esse mesmo motivo que também que lhe peço a sua reflexão sobre um aspecto que é absolutamente paradigmático nos últimos anos, em que nós vimos que esta, se quisermos chamar-lhe assim, ilha que tinha ficado isolada nas últimas décadas da região de Tâmega e Sousa, de alguns anos a esta parte tem tido alguns avanços na rodovia e na ferrovia, já aqui falamos de alguns aspectos da ferrovia, mas também na rodovia. E perguntava-lhe como é que entende que as intervenções que têm sido realizadas ou que possam vir a ser realizadas na Estrada Nacional 211, assim como os avanços recentes na construção do IC35, podem ou não impactar com esta reflexão que fazemos os partidos, as autarquias, mas também a Infraestrutura de Portugal, como é que isto pode afetar? Porque preocupa-nos também que relação é que pode existir entre estas obras e o atual congestionamento, ou se podemos estar perante uma eventual solução que, procurando mitigar o problema, apenas se limita a transportar esse problema para outra localização. Ou seja, é essa a reflexão que lhe pedia para termos uma noção global de tudo aquilo que é a ligação rodoviária e ferroviária a esta região, ao Mar de Canaveses, mas também à região do Tâmega e Sousa. E, para terminar, qual é que pode ser a solução a curto prazo? Ou seja, do dia de hoje, 31 de março, até ao dia em que uma eventual ponte possa vir a ser inaugurada, o que é que nós podemos prestar àquela população do Mar de Canaveses e da região para que possam ter esse problema mitigado, os constrangimentos no acesso ao Mar de Canaveses? Ou seja, que medidas é que estão a ser equacionadas, juntamente com a autarquia, com as autarquias, para serem implementadas na gestão do tráfego, nas melhorias pontuais dos acessos, nos planos de contingência, que já falei, para situações de emergência médica, de cenários de eventos extremos? Ou seja, pensando e refletindo a longo prazo os estudos que a IP se comprometeu e que estará a fazer para posteriormente analisarmos, o que é que nós podemos oferecer a curto prazo àquelas pessoas, àqueles habitantes que todos os dias lidam com os constrangimentos no acesso ao Mar de Canaveses e à região de Tâmega e Sousa, para que possamos dar uma resposta breve, a curto prazo, que permita, no fundo, atenuar isto que é um drama na vida daquelas pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões. Enfim, sobre, digamos, sobre o desenvolvimento desta discussão e desta situação, já nas respostas anteriores tive a oportunidade de abordar o tema. Eu tenderia a dizer que aqui o essencial, efetivamente, a partir do momento em que a questão é colocada, é absolutamente indispensável que as várias ações que têm que ser desenvolvidas, nomeadamente esta análise completa e que deve ser o mais abrangente possível do ponto de vista da mobilidade na região, que esta análise possa efetivamente ser feita. Eu não sei quais são os dados e quais são as conclusões, mas o que é certo é que só com isso é que nós conseguimos sustentar um conjunto de opções técnicas. Enfim, vale a pena referir, acho que já o disse há pouco, que a Câmara Municipal, quando apresenta uma proposta e quando apresenta esta preocupação, ela própria apresenta várias alternativas do ponto de vista da localização da ponte. Ora, estas alternativas não são indiferentes, nem do ponto de vista da mobilidade, nem do ponto de vista dos custos, nem sequer do ponto de vista da solução técnica que é encontrada. E, portanto, é por isso que o que é importante neste momento é, de facto, detalhar estas análises do ponto de vista de mobilidade e, enfim, este penso que é um trabalho que se pode desenvolver com alguma celeridade e para depois, então, a seguir, avaliar muito bem quais são os impactos que isso poderá ter. Quanto às questões do consenso regional, a resposta a essa questão é que, obviamente, um projeto desta natureza não poderá deixar de ser discutido de uma forma muito mais abrangente, quer no que diz respeito ao desenvolvimento do seu próprio projeto, do projeto de execução, quer depois naquilo que, naturalmente, será sempre uma avaliação dos respectivos impactos e uma consulta pública que provavelmente, ou que deverá ser feita sobre este projeto. Mas eu acho que importa que esses consensos estejam obtidos logo numa fase inicial, porque ela marcará necessariamente aquilo que, do ponto de vista de projeto de execução, tem que ser feito. Entretanto, e sem prejuízo, vou pedir aqui ao Engenheiro Carlos Fernandes depois também para abordar um pouco aquilo que é o ponto de situação do ponto de vista ferroviário, mas vale a pena dizer que do ponto de vista rodoviário, e já agora vale a pena assinalar que uma das questões que há relativamente pouco tempo surgiu precisamente sobre a Nacional 211 teve a ver com uma intervenção, e que foi uma intervenção pontual, aliás realizada noturnamente, em que enfim, a questão que surgiu teve a ver com a articulação com a Câmara Municipal ou o aviso prévio, mais do que outra coisa, e em que, de facto, a nossa equipa, que sempre preocupada em tentar aproveitar aqui as janelas de oportunidade para avançar o mais rapidamente possível, aproveitou, de facto, aqui um slot horário, mas que não causou perturbação significativa pelos horários em que a intervenção foi feita. Mas nós articulamos com a Câmara Municipal e continuaremos a articular com a Câmara Municipal aquilo que sejam identificado como necessidades que possam efetivamente ter impacto naquilo que para soluções, nomeadamente no que diz respeito a acesso a uma unidade de saúde, que possa de facto ajudar a flexibilizar esse trânsito, essa circulação. Mas vale a pena dizer que há um tema e aliás que encontra-se ao abrigo de um acordo de gestão que foi celebrado entre a IP e o município, relativo à construção de um viaduto na ligação entre a Nacional 211 e a Avenida dos Bombeiros Voluntários, e que também em relação a isso nós estamos a articular com a Câmara Municipal. Houve um acordo de gestão que foi celebrado que tinha um conjunto de pressupostos, nomeadamente no tocante ao valor que seria partilhado entre as duas entidades, valor esse que por diversas razões foi alterado e portanto isso teve como consequência estarmos aqui a afinar os termos do acordo que estão entre nós, sendo que obviamente uma intervenção desta natureza tem impactos significativos em termos de obras na mobilidade local e terá que ser prevista, como é habitualmente, em articulação não só com a Câmara Municipal, mas também com as entidades de segurança, tem que ser assegurado a melhor forma de conseguir assegurar ali esta circulação ou alternativas de circulação que possam ser eficientes, particularmente para o acesso a determinadas infraestruturas críticas. Carlos.
Sobre a linha do Douro, e muito rapidamente, portanto, nós concluímos uma grande parte da intervenção já no Trossequi de Marco, portanto, os suburbanos vão hoje até ao mar, que era uma ambição grande que nós tínhamos, e que as populações, hoje chegam 32 comboios por dia ao mar, que isso foi importante, está eletrificado, renovámos o túnel. De Marco para a frente tivemos, efetivamente, alguns problemas com o projeto e com o financiamento, mas hoje em dia temos o projeto, temos a obra já a avançar, o projeto está concluído, temos a obra a avançar, está no terreno, a linha está encerrada para obras. Entre Marco e a Régua estará encerrada até o dia 2 de Abril. Dia 2 de Abril reabre e, portanto, é uma época importante para a região e queremos que os comboios possam, de facto, voltar a circular em toda a extensão da linha do Douro. Entre a Régua e o Pocinho, temos já os projetos de substituição e renovação e reforço das pontes já praticamente concluídos. Esperamos poder lançar nos próximos meses a primeira fase da modernização desse troço, que é a substituição das pontes, no fundo dotando aquele troço com capacidade também para comboios mais pesados, comboios de mercadorias, e o projeto de Pocinho, entre Pocinho e Barca de Alva, está também a avançar, está já bastante avançado, estudo prévio está concluído, vamos avançar para o projeto de discussão e depois chega-se a isso a avaliação de impacto ambiental e, portanto, esperamos também, dentro de algum tempo, ter todo esse pacote pronto para entrar em obra. Portanto, temos na prática a linha do Douro toda com intervenções. Temos feito durante este percurso intervenções importantes, quer do ponto de vista de renovação de toda a superestrutura de via, e portanto toda a superestrutura de via está praticamente, ou seja, a travessa, o carril, tudo isso já está praticamente renovado, portanto quando fomos às grandes intervenções essa parte já está, e temos tido também intervenções muito importantes ao nível dos taludes, ou seja, uma parte complexa da linha do Douro, que é a queda de pedras, nós temos, essas intervenções foram sendo feitas e hoje muito delas está concluída. Dá-vos só uma nota de algo tecnológico que nós desenvolvemos em casa com a IFASEC, que é no fundo um sistema de previsão de queda de blocos. Um dos grandes problemas da linha do Douro é que caem pedras daqueles taludes. Portanto, nós hoje temos um sistema que nós monitorizamos a fibra óptica que está instalada, detectamos a queda de blocos, isso é comunicado aos comboios, os comboios que estiverem longe param e vão a uma equipa nossa, ou então vão em marcha à vista, e já evitámos alguns potenciais acidentes com esta nova tecnologia que foi desenvolvida entre as equipas da IP e da IFASEC e que nós pretendemos agora estender a outras linhas, nomeadamente ao resto da linha do Douro e, por exemplo, à linha da Beira Baixa, é uma tecnologia que é importante para aumentar os níveis de segurança da nossa infraestrutura.
Vamos ouvir a deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e sendo a última a intervir, não trago grandes novidades na intervenção, mas o alerta relativo ao congestionamento da Ponte de Marco de Canaveses foi-nos trazido à Assembleia da República por uma petição da população, apresentada pelos autarcas e pela população de Marco de Canaveses, de Baião, Sinfães e Rezende. E na sequência destes alertas, hoje abordamos aqui a avaliação da necessidade de uma nova ponte sobre o rio Tâmega e das respectivas ligações à variante à Estrada Nacional 211. Esta petição sublinha de forma muito clara que estamos perante uma infraestrutura estratégica para cerca de 95 mil pessoas, essencial à mobilidade cotidiana, ao desenvolvimento económico da região e ao acesso a serviços fundamentais, em particular de saúde. A atual travessia é insuficiente face ao aumento do tráfego e à pressão que suporta diariamente com impactos diretos na vida das pessoas, na atividade das empresas e na própria segurança das populações. Por isso, o que se aborda aqui hoje é se tem dialogado com os autarcas da região sobre este problema da circulação, e creio que sim, em relação pelo menos ao Marco de Canaveses, quais as soluções que estão a ser equacionadas. Uma nova ponte pode ser uma solução que contribua para a coesão territorial e segurança rodoviária da região, e o que a região pede é uma solução concreta calendarizada e financiada que inclua a construção de uma nova ponte e as ligações necessárias à Nacional 211. Gostaria de lhe perguntar sobre o estado deste processo e sobre a avaliação da IP para com esta necessidade urgente. Qual é a avaliação sobre a capacidade atual da ponte e sobre a pressão de tráfego que hoje suporta? Segundo nos disse aqui o Sr. Presidente, não há nenhum estudo ainda, mas perguntamos se poderá haver no futuro, nomeadamente um levantamento técnico ou projeto para a solução do tráfego da ponte ou para a construção de uma nova ponte sobre o Tâmega em Marco de Canaveses. Finalmente, que medidas imediatas, que também já foram aqui colocadas pelo PSD, mas que gostaríamos que fosse um bocadinho mais específico, e no curto prazo, é que medidas têm pensadas ou podem ser adotadas para reduzir os constrangimentos sempre que há obras ou incidentes na ponte atual, porque a acontecerem constrangimentos há a possibilidade grave de inclusivamente haver situações de emergência e falta de socorro que ficam por resolver. A região do Marco de Canaveses e do Tâmega e Sousa precisa da atenção do Governo, até por questões de desenvolvimento e coesão territorial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, para responder e concluir esta ronda, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões, Sra. Deputada. Como já tive a oportunidade de referir, a primeira resposta é sim, temos vindo a articular com as câmaras municipais, de tal forma que, efetivamente, no que diz respeito às questões de mobilidade na região, várias discussões, vários projetos, já tive a oportunidade de assinalar precisamente um dos projetos que foi, que foi considerado como prioritário a questão do novo viaduto sobre na ligação entre a A211 e a Avenida dos Bombeiros Voluntários, que é uma via municipal, e portanto este é um dos exemplos daquilo que vinha sendo a articulação com a Câmara Municipal, bem como um conjunto de outras intervenções ou de acertos, digamos, à rede rodoviária que vinham sendo feitos. E portanto, quando nos é colocado esta questão relativa à ponte, nós, e aquilo que já demonstramos, e novamente através da análise técnica daquilo que a própria Câmara Municipal nos apresentou, a nossa interação e a nossa disponibilidade para abordar este tema é, obviamente, total. Sendo que, necessariamente, até conseguirmos ter uma calendarização, uma definição exata de qual é que é a solução, os pontos de interligação àquilo que é a rede rodoviária existente, a solução técnica exata, implicações do ponto de vista financeiro e tempo de execução dos trabalhos, para além de financiamento, nós precisamos efetivamente, e como referiu, de ter uma análise mais fina daquilo que são as implicações desta solução do ponto de vista de tráfego, do ponto de vista de mobilidade. E, portanto, é isso que é preciso fazer agora, é essa análise que é preciso fazer, isso ajuda a sustentar depois o arranque dos projetos com os estudos. Como eu referi, vamos ter que articular com outras entidades, porque há um impacto portanto, numa autoestrada e, portanto, no acesso a uma autoestrada, e, portanto, que envolverá necessariamente a articulação com uma terceira entidade, mas tudo isto é preciso fazer com uma análise concreta de qual é a solução técnica exata, a localização dessa solução técnica e qual é o impacto que ela tem em termos de mobilidade, sem prejuízo de, obviamente, depois a articulação ao nível regional, a articulação com as entidades diversas, nomeadamente ambientais, poder trazer aqui acertos que depois venham a ter que ser feitos. Portanto, é este o caminho que agora se tem que fazer. Nós já demonstramos esta disponibilidade para estudar e, a partir do momento em que a questão concreta sobre a construção de uma nova ponte nos é colocada, nós desenvolvemos essas articulações. Temos estado a discutir isto com a Câmara e, portanto, do ponto de vista processual, já temos definido quais são os passos a dar. Agora, enfim, como eu insisto, o primeiro passo que é este estudo, que parte de uma análise técnica que nós já realizamos, Mas, portanto, este primeiro passo determinará depois, então, calendário e valores associados aos passos seguintes. No que diz respeito, insisto, esta questão da nova ponte não invalida de todo, e, portanto, o facto da construção desta alternativa, portanto, a construção de uma nova ponte ser considerada como prioritário não invalida que aquilo que são as discussões que vinham sendo tidas sobre outras intervenções com impacto na mobilidade na região não se mantenham. Elas devem se manter. Estas intervenções, que aliás, por exemplo, esta de que eu falei do viaduto, é uma intervenção que do nosso ponto de vista já estava planeada e, portanto, ela já estava antecipada e, portanto, é bom que se avalie com os municípios quais são as soluções que efetivamente se quer manter ou se de facto há alguma alteração a este tipo de abordagem ou a este tipo de projetos. No que diz respeito às intervenções, quando nós temos uma intervenção numa ponte, quando nós temos uma intervenção numa via, aquilo que nós asseguramos sempre é que qualquer intervenção que introduza constrangimento na utilização dessa via será sempre objeto, de um aviso antecipado às populações, dois, de um estudo com os municípios de quais são as alternativas e três, obviamente, com as próprias autoridades, são sempre asseguradas as circulações que permitam, por exemplo, por razões de urgência, nomeadamente associadas às questões de saúde, sejam asseguradas e garantidas com as alternativas mais viáveis para, de facto, fazer esses acessos no mais curto espaço de tempo. E, portanto, isto é o que eu posso dizer sobre esta matéria. Novamente, aquilo que é importante é percebermos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de mobilidade, quais são os impactos que esta solução traz, que outras intervenções é que esta solução obriga e, daquilo que vinha sendo discutido, quais são as alternativas que continuam a ser prioritárias para, de facto, nós conseguirmos ter aqui uma intervenção ou uma visão de conjunto do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de satisfação das necessidades das populações, efetivamente, que encontramos uma solução mais adequada para a mobilidade.
Senhoras deputadas, senhores deputados, podemos avançar então para o terceiro requerimento, que é o requerimento do Partido Socialista, apresentado pelo Partido Socialista, sobre a linha do Vale do Sousa. Quem começa é exatamente o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. E, Sr. Deputado, faz favor, dispõe de 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Reitero, Sr. Presidente da IP e Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal. A linha de Vale do Sousa, já foi aqui muitas vezes dito, é uma pequena revolução na região. Há muitos anos que nós não fazemos uma linha urbana em Portugal e as zonas urbanas têm crescido. A zona de Vale do Sousa é uma zona com muito potencial económico, com muita juventude, com muita capacidade de execução, capacidade de exportação, capacidade de iniciativa. Surgem ali muitas empresas altamente tecnológicas e altamente competitivas. E em 2018 um conjunto de autarcas fez um pequeno evento, em que participou também o seu vice-presidente da IP, em dezembro de 2018, que lançou a ideia do projeto da linha do Vale de Sousa. Um projeto que engloba 5 municípios: Valongo, Paredes, Passos Ferreira, Lousada e Felgueiras. E mais tarde até podia fechar o laço até Amarante. Aliás, eu denoto a falta hoje da deputada de Amarante, que veio cá na outra semana criticar a ideia, e hoje era importante estar cá, porque hoje estão cá os técnicos que podem responder a essas questões. Quando nós olhamos para os projetos ferroviários, eu estava aqui a fazer uma retrospectiva do que aconteceu em Portugal, por exemplo, na linha do Norte. A primeira ideia surgiu em 1844. O primeiro troço foi feito entre Lisboa e Carregado em 1856. E a linha ficou concluída em 1877. 12 anos para o primeiro troço, 33 anos para a conclusão da linha. São projetos que demoram anos, algumas décadas a ser resolvidos, mas também transformam a vida das pessoas durante
séculos. A linha já tem mais de um século. Em 2020, a CIM contrata o primeiro estudo, um estudo de procura. E em 2021, esse estudo de procura foi apresentado. Entre 2020 e 2021, começaram os contactos com o Governo, a CIM, a IP. E a IP, entre 2021 e 2022, fez um estudo, e depois em 2022 apresentou o estudo das condições para a implementação do sistema ferroviário, incluindo o modelo de exploração. Em 2023, já tendo em conta esse estudo, o Governo autoriza o estudo de viabilidade técnica e ambiental. Em 2024, o estudo é adjudicado. Em 2025, o Governo aprova o Plano Ferroviário Nacional. No fundo, é uma diretriz, é um plano diretor para todas as novas linhas ferroviárias e para todo o planeamento ferroviário para as próximas décadas. Mais uma vez, digo que nós não temos um bolso sem fundo, ou seja, não temos a capacidade de investimento que queríamos, de acordo com as nossas necessidades, mas o que é certo é que a linha está lá. E percebemos que nesta década temos a linha de alta velocidade, que é um investimento brutal para o país. Mas também quando olhamos para o horizonte 30-40, percebemos que podemos, se calhar, encaixar lá esta linha. E a pergunta que faço é simples: qual é o ponto de situação deste estudo de viabilidade técnica e ambiental? Porque é muito importante percebermos qual é o ponto de situação e se tenciona a IP apresentar o estudo aos autarcas, fazer apresentações públicas, para começarmos a discutir a nova fase, que é a fase de projeto e de projeto de execução da linha. E também há sempre aquela discussão se devia ser ferrovia pesada ou ferrovia ligeira. Também gostaria de saber a vossa opinião sobre isso, tendo em conta os tempos de viagem, não é? Porque percebemos bem que um dos problemas que afeta a procura é que, se os tempos de viagem forem elevados, as pessoas optam pelo transporte individual e não pelo transporte coletivo. Isto é sempre muito importante, que esta nova linha tenha tempos de viagem competitivos. Eu sei que a crítica será sempre da oposição, que há estudos, mais estudos, mas, como é óbvio, eu guardo sempre esta expressão, que é um gabinete de projetos lá do meu concelho, que diz na rádio, que é que nunca devemos começar a casa por telhado. Ou seja, nós, para fazermos este tipo de investimentos, temos de fazer estudos. Neste momento, para aquilo que se percebe, estão quase todos os estudos efetuados, quase todos os estudos necessários. Aliás, os próprios municípios já reservaram o traçado. O traçado foi estudado com a IP e já é reserva, ou seja, ninguém pode construir lá casas, porque já lá há uma reserva do traçado. Eu pergunto-lhes o que é que falta a seguir para nós avançarmos com... Tudo bem que a decisão é política, mas o que é que falta da parte da IP para avançarmos com uma nova decisão, que será a decisão política de avançar com a obra e de encontrar fontes de financiamento para avançarmos com a obra.
Sr. Deputado, para responder então, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as perguntas do senhor Deputado. Eu...
O que é que se passa, Sr. Doutor? O que é que aconteceu?
Posso avançar?
Eu acho que sim. Sr. Deputados, acham que podemos ouvir a resposta? Deixam ouvir a resposta, faz favor. Então, faz favor, Sr. Doutor. Pronto, mas já acabou. Pronto.
Sem prejuízo aqui, depois de passar aqui ao engenheiro Carlos Fernandes para complementar a resposta. Mas há aqui um primeiro comentário. O senhor Deputado, que agradeço as perguntas, correu aqui um bocadinho o histórico... E agora, olhando para o histórico mais recente deste processo, mas acho que é importante, a primeira questão que acho que é importante assinalar é de que isto não é só olhar para datas. Há aqui, de facto, muito trabalho que foi sendo feito, e particularmente, e acho que esse é o aspecto essencial a destacar, aliás, falava-se disso há pouco no outro requerimento, muito trabalho que é feito em articulação com os municípios, e portanto este é um trabalho que foi sempre feito de uma forma transparente, em articulação e alinhamento com os municípios, e em que de facto aquilo que ao longo do tempo e várias vezes foram estas questões colocadas ou solicitações de que fossem incorporados no trabalho que estávamos a realizar, que fossem introduzidas algumas solicitações dos municípios. Várias vezes isso aconteceu e várias vezes isso foi tido em conta e, portanto, acho que este aspecto é muito importante. De facto, como o senhor deputado diz, foi assinado um acordo entre a IP, a Área Metropolitana do Porto, a Comunidade Intermunicipal de Tango e Sousa e os municípios de Valongos, Paredes, Passo de Ferreira, Lousada e Felgueiras, em agosto de 2021. Foi assinado um acordo de colaboração para desenvolver os estudos necessários à caracterização da situação e à avaliação da viabilidade e adequabilidade dos modos ferroviários às necessidades dos territórios do Tango e Sousa. Pronto. E depois, a seguir, o Sr. Deputado teve também a amabilidade de assinalar e remeter para 2023, mas vale a pena dizer que, com base naquilo que foram os corredores definidos, a IP desenvolveu o estudo preliminar dos corredores, articulou com as câmaras municipais e foi retido um eixo preferencial de acordo com cada um dos municípios. Portanto, este trabalho foi feito. Estas reuniões, existiram várias reuniões de acompanhamento, estas reuniões foram sendo realizadas e em abril de 2022 foi acordado que este eixo preferencial era o eixo que servia de base para o desenvolvimento dos estudos subsequentes. Portanto, houve um trabalho profundo de articulação com as câmaras na definição daquilo que seriam os eixos, que seria o eixo preferencial, que depois a seguir levava aos estudos subsequentes. É bom termos a noção que este eixo que foi considerado como preferencial, apresentava uma extensão de 36,7 km, apresentava 8 estações e era distribuído por 5 concelhos. Porquê que eu digo isto? Porque no início, quando e o Sr. Deputado também referiu isso, quando existiu uma primeira análise, uma primeira reunião que lançou esta necessidade, veio a ser realizado um estudo considerado para a linha do Val do Sousa, entre Valongo e Felgueiras, e era um estudo realizado pela Associação Comboios 21, que contemplava 6 estações, 38 quilómetros, e que tinha na altura um valor de investimento para a infraestrutura da ordem dos 180 milhões de euros. Portanto, o que é que isto significa? Significa chamar esta atenção para que, de facto, houve um trabalho que foi feito e que introduz, de facto, aqui um conjunto de alterações significativas àquilo que era, digamos, a origem, digamos, deste projeto. E, portanto, na sequência disso, foi assinado um acordo de colaboração, foi assinado um aditamento ao acordo de colaboração em outubro de 2023. No âmbito deste acordo celebrado, a CIM, a AMP e os 5 municípios promoveram a realização de um estudo de procura e a IP desenvolveu o estudo de probabilidade dos corredores, que foi concluído em 2022, o estudo das condições para a implementação do sistema ferroviário, incluindo o modelo de exploração, que incluiu aqui os principais pressupostos e que também foi concluído em julho de 2022 e lançou o estudo de viabilidade técnica e ambiental que veio a ter o contrato assinado no princípio de 2024. E, portanto, na sequência disto, e já agora previa também a análise de custo-benefício que seria realizada após a conclusão do estudo de procura e do estudo de viabilidade. Na fase 1, que nós concluímos em 2024, concluiu-se que o corredor de implantação do eixo, que tinha sido escolhido como preferencial, tinha várias condicionantes, do ponto de vista de orografia, do ponto de vista de ocupação do solo, do ponto de vista de impacto na rede viária existente, do ponto de vista ambiental, e, portanto, na fase 2 foram estudadas 4 soluções alternativas, tendo sido identificada uma solução que teria melhor classificação. Na sequência da apresentação deste trabalho, e, portanto, todos estes trabalhos foram sendo apresentados às várias entidades que agregam os municípios e aos próprios municípios, e foi-nos pedido para acrescentar aqui também uma alternativa, e, portanto, nós estamos precisamente neste momento no desenvolvimento deste estudo de viabilidade, que esperamos concluir com alguma brevidade, esperamos concluir num horizonte de cerca de um mês, ao qual seguirá o tal estudo de procura que... eu peço desculpa, qual seguirá o ACB, que será começada imediatamente a seguir à apresentação do estudo de viabilidade. Tudo isto será, obviamente, objeto de discussão com os vários municípios e com as entidades que representam os municípios. Carlos, não sei se quer...
Só para complementar, doutor Três, para já chamar a atenção da forma como isto foi feito. Portanto, e foi, saiu da IP em 2018 a sugestão de trabalharmos em conjunto com os municípios. Municípios com a AML, com o CIM. O que nós tínhamos era um estudo, esse estudo era um estudo preliminar que se baseava num estudo muito antigo dos comboios 21 e a primeira fase, como disse o Presidente, foi necessário, percebendo as fragilidades desse estudo, a própria CIM fez ela própria um novo estudo para encontrar novos corredores, porque aquele corredor inicial não estava viabilizado no território, ou seja, os municípios envolveram-se para eles próprios, por isso é que o nosso estudo se atrasou bastante. O nosso estudo de viabilidade técnica só começou quando os municípios e a CIM encontraram os próprios um novo corredor, que o Sr. Presidente já teve a ocasião de dizer, o tal corredor P. E, portanto, nós fomos estudar esse corredor. E depois chegámos à conclusão que esse corredor também tinha várias fragilidades. E foi preciso desenvolver 4 soluções alternativas. E, portanto, todo este processo foi evoluindo sempre em conjunto com estas entidades, e é assim que isto deve ser feito. E a IP tem vários processos, a linha de Trás dos Montes, os terminais de mercadorias no Alentejo, portanto temos vários processos a correr desta maneira, e acho que é algo que deve ser salientado, que é um processo importante. Depois tivemos estas várias fases de estudo sobre este corredor que foram evoluindo. E portanto o processo é complexo, os custos, como foi aqui dito por professor Álvaro Costa, vão subir significativamente face àquilo que estava estimado. Só para vos dar aqui uma ideia, esta solução dos 4 que estudámos, a solução B das 4, A, B, C, D, é considerada a melhor solução. Ela tem cerca de 36,6 km, dos quais 40% em túnel, cerca de 14,8 km, quase 15 km. Para terem uma ideia, são mais túneis, são maior extensão de túneis do que todos o que temos no Lisboa-Porto de alta velocidade, só para ter uma noção. Temos também cerca de 7 viadutos com 6 km. 1 km de túnel, para terem uma ideia, é algo que custa entre 50 a 70 milhões de euros. E, portanto, quando estávamos a falar de 180 milhões, 200 milhões, e temos 15 km em que podem custar 50, 60, 70 milhões de euros por quilómetro, percebemos que o custo vai subir significativamente. Mas é normal, quer dizer, numa região tão densamente povoada, com uma orografia tão complicada, é normal que quando nós andamos aqui, temos de ter túneis e viadutos, senão o impacto que é que os municípios recusaram a primeira solução, porque impactos terríveis no território. Era um tudo antigo, que quando evoluiu e quando fomos colá-lo ao território, ele de facto tinha muitos impactos. O estudo está agora feito de forma séria, ele vai ser concluído provavelmente no mês que vem, vai ser apresentado aos municípios, e por aí também não queria apresentar-vos muitos dados agora, porque ele vai aos nossos consorciados neste acordo, vai ser apresentado aos municípios, à CIM, à AML, e portanto terá todas as características que nós podemos em termos de custo, traçados, impactos, etc. Depois vamos, como disse o Presidente a seguir, avançar então para a análise de custo-benefício. Temos do lado a procura que foi desenvolvida pelos municípios, contratando a TREMO, o estudo foi entregue em abril de 24, temos a parte de todos os custos e nós IP, com meios internos, iremos fazer a análise de custo-benefício, que esperamos ter concluído ainda este ano. De acordo com o que está previsto no acordo, será, então a IP emitirá um parecer sobre a viabilidade técnica ambiental e financeira, no fundo, que permitirá depois uma decisão superior em termos de avançar ou não para as novas fases deste processo.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, nós o que temos vindo a assistir aqui nesta, tanto esta... esta audição, como a anterior, o que vemos é quem faz mais TikToks, porque se formos a ver os últimos 6 dias nas redes sociais, vemos TikToks a torto e a direito de certas e determinadas pessoas que acabam, deputados, que acabam por criticar outras forças partidárias do seu uso e depois acabam por andar a fazer TikToks a torto e direito nestes últimos 6 dias sobre a linha Valdo Sousa, sobre as pontes de Marco Canaveses e por aí fora. Porque, pronto, eu até entendo, eles são da zona e têm que fazer e têm que, de certa forma, corresponder às expectativas ou pelo menos demonstrar às pessoas que trabalham, e acho muito bem que assim o seja. Quem lhe couber a carapuça, que assim o diga. A questão aqui é que realmente é importante este tipo de linhas, como também a ligação a Viseu, que Viseu também não tem linha ferroviária, também é importante, como também a ligação a Bragança, também que está desatualizada, também é importante, como também a eletrificação a Beja também é extremamente importante, e não vejo pessoas que andam aqui a fazer certas e a criticar os outros partidos porque dizem outras circunstâncias diferentes daquilo que eles pensam, em que andam cá há mais de 50 anos e depois fazem certo tipo de que nós é que somos, nós é que fazemos, nós é que trouxemos. Mas pronto. Olhando à linha Val de Sousa, é realmente extremamente importante e toca num ponto interessante, que é o professor Álvaro Costa trouxe-nos aqui uma visão sobre aquilo que é importante, a análise do custo-benefício e todos os enquadramentos que foram aqui feitos. E agora neste ponto toca na questão que para mim, e que queria-lhe fazer essa questão, os custos que estavam associados por quilómetro na construção desta via. Porque a ideia inicial que há, que estamos a falar de 200 milhões de euros, mas havendo esta questão dos túneis, a extensão que poderá ter a nível do custo poderá ser muito maior de que estes 200 milhões de euros. E é isto que queria-lhe depois questionar, finalmente, depois, que era o outro ponto, que é o estudo de análise custo-benefício disto tudo, desta linha. Porque nós sabemos que é realmente importantíssimo nós termos esta linha construída, principalmente na própria zona, que é a sua responsabilidade que tem na própria produção de PIB português. Toda a questão económica e toda a questão social que está associada é extremamente importante. E depois há uma questão que não responderam o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, e gostaria de saber se é da vossa realmente incumbência ou não, ou se será a área metropolitana, porque ficamos aqui ainda com a dúvida sobre a ferrovia ligeira e a ferrovia pesada. Se isto deve ser construído em ferrovia ligeira, se for ferrovia ligeira estamos a falar de metro, se for ferrovia pesada estamos certamente a falar de uma incumbência diferente, que é a parte ferroviária. E se nesse aspecto seria a área metropolitana, se fosse uma ferrovia ligeira, seria a área metropolitana que deveria ser estendida ou não para fazer esta construção, ou se deveríamos manter na suposição e na construção de ferrovia pesada, porque sabemos perfeitamente que estamos aqui a falar de 50 minutos na extensão total de fazer isto, de fazer este traçado em âmbito ferroviário, e que no âmbito da mobilidade por rodoviária acaba por ser muito menos curto a nível do espaço-tempo. É importante nós percebermos da vossa parte estas questões que coloquei a nível dos custos-benefícios e a nível também do próprio custo que representa da própria ferrovia, porque estas zonas por si já determinam já há muitos anos que devemos ter já o âmbito ferroviário estabelecido. Muito obrigado.
Sr. Deputado, para responder, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as perguntas do Sr. Deputado. Já agora, efetivamente, e como tem razão, esqueci-me de responder à questão da ferrovia ligeira versus ferrovia pesada, pergunta do Sr. Deputado, e portanto pedindo desculpa, eu já passarei ao Engenheiro Carlos Fernandes para abordar esse tema, mas, enfim, aquilo que vale a pena passar aqui de mensagem em relação a isto é, nós assumimos efetivamente um compromisso, quando assinámos o acordo de colaboração, assumimos um compromisso com os municípios, de estudar a melhor solução e desenvolver os estudos que se adequem a esta solução. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer e temos-lo feito em articulação com os municípios, não só do ponto de vista de informação, mas também do ponto de vista de consensos, que acho que são muito importantes para aquilo que é o desenvolvimento da nova linha ferroviária do Val do Sousa, porque, como eu disse há pouco, o primeiro, o estudo inicial ou referencial primeiro que existia na ordem dos 170 milhões de euros, claramente a mensagem que já foi passada em outras audições e que nós confirmamos aqui é que, necessariamente, dada a complexidade que, aliás, o Engenheiro Carlos Fernandes há pouco disse, desta obra, será, o valor será muito superior a isso. A análise custo-benefício é uma análise custo-benefício que tem que ter em conta, obviamente, não só os custos associados, mas o valor económico desta ligação. E, portanto, a análise custo-benefício tem que ser feita com o detalhe necessário para fazer uma avaliação efetiva do impacto económico e, portanto, do racional subjacente a uma análise custo-benefício que valorize um conjunto de aspectos que, na prática, estão na avaliação daquilo que foi apresentado em 2018, como foi aqui dito, da necessidade desta nova linha. Portanto, essa análise custo-benefício tem que ser feita com esse cuidado não só avaliar aquilo que é procura, mas avaliar todos os impactos económicos e todas as externalidades associadas a este tipo de investimento. Nós não podemos, de maneira nenhuma, não seria correto, nem antecipar aquilo que é o valor estimado, nem antecipar aquilo que são as conclusões da análise custo-benefício. Mas aquilo que nós nos comprometemos, e por isso demos aqui o calendário, é de facto fazer uma análise muito séria de uma solução que foi a solução, digamos, otimizada, que foi possível aqui encontrar, e é esse exercício que naturalmente nós faremos, e quando tivermos bem o estudo de viabilidade concluído, faremos uma nova reunião, apresentaremos os resultados aos municípios e, portanto, aí tornaremos transparente quais são os vários impactos, nomeadamente em termos de dimensão financeira, e depois com a análise custo-benefício daremos, como foi dito aqui há pouco, transmitiremos aquilo que é a nossa posição, e depois haverá uma decisão sobre esta matéria. Mas, portanto, não faz sentido neste momento estar a antecipar aqui resultados, mas, tal como foi antecipado noutra audição, os custos serão significativamente mais elevados do que aquilo que era a estimativa inicial, na ordem de 170, 200 milhões de euros, será significativamente mais elevado.
Respondendo então só à questão que ficou, de facto, nós não estamos a estudar a ferrovia ligeira, o LRT, digamos assim, mas ele vem no estudo de procura do professor Álvaro Costa, portanto, vem lá uma estimativa de tempo, de que me recordo, são cerca de 60 minutos entre Felgueiras e Valongo, por confronto com cerca de 57 minutos entre Felgueiras e Campanhã. Portanto, ou seja, claramente o bote pesado é mais rápido, tem menos estações, salvo erro, ele prevê que tinha um conjunto de estações mais alargado, 18 estações, salvo erro, no modo ligeiro, contra 8 no modo pesado, e, portanto, obviamente temos mais acessibilidade, temos menos mobilidade, é normal. A ACB vai ser feita com meios internos, mas seguindo as regras europeias, ou seja, estão perfeitamente definidos nas diretivas europeias qual é o modelo de ACB, o que é que se pode entrar, o que é que não pode entrar, de que forma, metodologias, etc. E essa ACB feita assim é essencial para depois, mais à frente, o projeto poder ter financiamento comunitário. Portanto, a regra do ACB feito de acordo com as regras europeias com resultados positivos é uma questão essencial para se financiar um projeto deste, e, portanto, nós vamos fazê-lo à semelhança do que fazemos para o resto. O estudo de procura também dá valores importantes, é importante nós termos uma noção de valores. Portanto, o estudo do professor Álvaro Costa aponta para cerca de 5 milhões de passageiros ano. Só para terem uma ideia, os suburbanos todos do Porto apontam para entre 20 e 24 milhões, portanto é um número significativo de crescimento dos suburbanos do Porto. A acreditar que este modelo pode ser de facto este, os valores. A linha do Voga tem 400 mil passageiros por ano, portanto, muito menos que estes 5 milhões. A linha de Cascais tem muito mais, tem 35 milhões, mas vemos que é um número simpático, 5 milhões de passageiros para uma linha deste tipo. É uma linha em via única, já agora, e só permite duas composições em hora de ponta por sentido. Portanto, essa é a capacidade desta linha que está prevista, não é mais do que essa. Uma via dupla, obviamente, incrementa tudo, mas incrementa também os custos significativamente. Os custos de construção. Reparem, na altura quando este surgiu, 40 km, 200 milhões, dava 5 milhões de euros por quilómetro. Na altura o Corredor Sul, que é uma linha no Corredor... Não, o Corredor Sul, que é uma linha no Alentejo de via única, há 10 anos atrás custava 7 milhões por quilómetro e não tinha estações. Quando nós acrescentámos 6 estações, mesmo sem túneis, os custos crescem. De há 10 anos para cá os custos cresceram 50%. Depois acrescentamos a isto túneis. O túnel não custa 3 ou 4 milhões por quilómetro, custa 50 ou 60 por quilómetro. Um viaduto custa 30 por quilómetro. Portanto, tudo isto acresce e, de facto, vamos ter aqui um número significativo, mas também temos um número de passageiros significativo e, portanto, a ACB depois pondera estas duas coisas, benefícios e custos, e a quem de direito depois terá que tomar a decisão.
Sim, este tema do ACB, os ACBs têm, de facto, uma estrutura muito bem definida no contexto europeu e, portanto, elas têm, não só do ponto de vista de comparabilidade, mas também do ponto de vista de incorporação de um conjunto de impactos em matéria económica e de externalidades, que eu acho que são importantes, mas que os referenciais de determinação de um ACB, obviamente, estão definidos.
Vamos agora ouvir o PSD, o deputado Francisco Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, novamente, Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal. Sobre este tema, estamos a falar sobre um território que engloba concelhos como Paço de Ferreira, Lousada, Felgueiras, Valongo e Penafiel, que é uma região que tem centenas de milhares de habitantes e que está atualmente fortemente dependente do transporte rodoviário. Mas mais do que isso, é também uma das regiões mais industrializadas do nosso país, que tem um tecido empresarial dinâmico com dezenas de milhares de empresas, especialmente nos setores têxtil, do calçado, do mobiliário, ou seja, setores que são exportadores, competitivos, que criam empresa, criam emprego e riqueza nacional. E é precisamente por isso também que devemos tratar este tema com seriedade, responsabilidade e com memória, e aproveitar também para dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista que a Sra. Deputada de Amarante não estará cá, precisamente pelo mesmo motivo que o deputado Paço Ferreira também cá não está, do Partido Socialista, por questões de agenda política, onde estão certamente a servir o nosso Parlamento noutras funções. Mas também, se me permite já agora, dizer que ouvir o Partido Socialista preocupado e a defender a ferrovia na nossa região é um tanto quanto caricato, porque se nós tivermos memória, nós também lembramos-nos que foi precisamente o Partido Socialista que, quando esteve no governo em 2009, desativou a linha do Tâmega. Ou seja, uma linha que ligava territórios importantíssimos, designadamente entre Amarante e Livração, na atual freguesia de Santos de Livração, no Mar de Canaves, que foi desativada. E foi desativada meses depois da Secretária de Estado dos Transportes, à data, doutora Ana Paula Vitorino, do governo do engenheiro José Sócrates, ter anunciado e assinado a consignação para as obras de requalificação que durariam 2 anos. Ora, o que é verdade é que meses depois dessa consignação, a linha foi desativada. E por isso, nós não podemos, e temos que ter memória, quando defendemos a ferrovia na nossa região, e é isso que nós queremos precisamente fazer. Porque depois desse anúncio da requalificação da linha do Tâmega, foi desativada, as obras nunca avançaram e não houve uma solução alternativa estruturante, não houve respeito pelas populações, não se tiveram em consideração as empresas de Amarante e de Mar de Canaveses e aquelas famílias que dependiam fortemente daquele eixo ferroviário. E por isso, ouvir aqui hoje o Partido Socialista defender a ferrovia é um tanto quanto caricato, aliás, quando foi até um governo do Dr. António Costa, que quase que cavava, de facto, a sepultura daquela linha quando quis vender as automotoras para o estrangeiro. Mas, dito isto, eu queria dizer que, Sr. Presidente, quando falamos da linha do Val do Sousa, nós não podemos ignorar esta realidade que, olhando para o passado, temos que evitar os mesmos erros e apontar para soluções diferentes do que as promessas vagas que foram traçadas no passado. Dito de outra forma, a linha do Val do Sousa está presente no programa do atual governo da Aliança Democrática, liderada pelo PSD. Está escrito, é um compromisso, prestar a devida atenção a esta linha do Val do Sousa, que é absolutamente prioritária para a região. Mas com uma diferença fundamental relativamente ao Partido Socialista, que é, nós não vamos fazer política de anúncio e vamos fazer política com responsabilidade. E é por esse motivo que eu queria perguntar ao Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal, que já aqui respondeu a grande parte das dúvidas e das ansiedades que o Partido Social Democrata tem em relação a este assunto, desde logo em qual é que é o atual ponto de situação dos estudos de viabilidade técnica e ambiental, já aqui avançou com as datas previstas, também em relação às conclusões preliminares se podiam ser já partilhadas, as condicionantes técnicas relevantes, qual a estimativa do investimento atualmente em análise, que projeções existem quanto à procura de linha, análise custo-benefício, se é positivo ou não, que pressupostos tem e se foram considerados cenários alternativos. Enfim, já aqui nos disse que a breve prazo irá apresentar essas conclusões aos municípios, mas deixava-lhe aqui outra pergunta sobre o facto de o traçado em estudo assegurar ou não uma ligação eficaz à área metropolitana do Porto e à restante rede ferroviária, designadamente à linha do Douro. Está ou não garantida a intermodalidade?
E, finalmente, dizer que o PSD, tal como já na semana passada, na audição à comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, sublinhou, reconhece a importância desta linha para a coesão territorial, para a competitividade económica e para a qualidade de vida das pessoas. Não podemos, no entanto, evitar ou prescindir de termos um projeto bem feito, bem estudado, bem consensualizado e concertado entre a região e o país, para que nós possamos não continuar com estas promessas que o Partido Socialista fez no passado, mas possamos avançar com o pé firme naquilo que estamos a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, por responder. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as perguntas que foram colocadas. Antes de as abordar, vale a pena dizer aqui, dar a nota de alguns aspectos. Como eu já disse há pouco, nós estamos comprometidos, e esse compromisso ficou claro com o acordo de colaboração que foi estabelecido entre a IP, a Área Metropolitana do Porto, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e os municípios de Valongo, Paredes, Espaço de Ferreira, Lousada e Felgueiras. E, portanto, desse ponto de vista, nós assumimos um compromisso precisamente na linha daquilo que o senhor deputado há pouco disse, que é fazer aqui uma análise séria, detalhada, que nos permita, de facto, ter aqui um projeto sustentável do ponto de vista técnico, sustentável do ponto de vista financeiro, sustentável do ponto de vista de intermodalidade, sustentável do ponto de vista até de sustentabilidade ambiental. E o senhor deputado referiu a importância da região e da industrialização da região e de vários municípios da região, tal como te referiu a dependência da rodovia, e dar nota de que esse é outro dos nossos compromissos. Isto é, nós estamos totalmente empenhados, por vários motivos, por motivos de mobilidade, mas também por motivos de sustentabilidade e impacto ambiental dessa mobilidade, nós estamos totalmente empenhados precisamente em assegurar e desenvolver as ações necessárias para assegurar essa transferência modal que é absolutamente indispensável. Esse compromisso que foi assumido formalmente em 2021 é um compromisso que transmite a nossa avaliação quanto àquilo que são os elementos subjacentes à necessidade colocada do desenvolvimento de uma nova linha ferroviária do Vale do Sousa. Isto é uma avaliação quanto ao interesse, quanto ao impacto, quanto à importância em matéria de coesão territorial e desenvolvimento dessa região. Portanto, sobre essas matérias é importante que não haja dúvidas. Depois, a seguir, aquilo que nos compete é fazer um trabalho sério e articulado com os vários municípios. E é esse trabalho que tem vindo a ser realizado. Porque não é só, já o disse há pouco, não é só uma questão de informação e ter os municípios a acompanhar o processo. É uma questão de termos um consenso até, e respondendo já a uma questão que colocou, da intermodalidade, até do ponto de vista da solução técnica, dos próprios traçados, daquilo que é o consenso da região sobre quais são as melhores opções do ponto de vista técnico para o desenvolvimento desta nova linha ferroviária. E foi isso que, de facto, tem vindo a ser feito, e é isto que nos leva, portanto, a dizer estudo de viabilidade, a nossa expectativa é, num horizonte de cerca de um mês, o podermos ter concluído e apresentá-lo aos municípios e às entidades que representam também esses municípios, e, portanto, na sequência disso, também ter ou poder colher o feedback dos municípios sobre aquilo que são as soluções apresentadas e aquilo que são, digamos, as principais conclusões que ali são retiradas. E depois avançar, então, com o ACB, com a pretensão de facto, ter esse ACB concluído durante o ano de 2026. De qualquer das formas, em relação aos detalhes dos mesmos, e o senhor deputado, no fundo, elencou um conjunto de questões associadas ao nosso entendimento, à nossa avaliação sobre as principais conclusões que se poderão retirar destes estudos. A mensagem que eu passaria aqui, e penso que já expliquei o porquê, é que, de facto, é cedo. Nós já sabemos que o valor será significativamente mais alto do que aqueles 170 milhões de euros que inicialmente estavam em cima da mesa e já explicámos o porquê e também já explicámos que, obviamente, a análise custo-benefício tem que incluir toda essa avaliação do ponto de vista de impactos e impactos económicos, mas é neste momento extemporâneo, obviamente, tirar conclusões sobre os resultados destes estudos e obviamente é extemporâneo antes de os apresentar aos municípios e de colher também aquilo que é o feedback e a reação sobre as soluções, tirar conclusões sobre esses estudos. E, portanto, esta indicação acho que é aquela que é relevante. Os custos serão superiores, nós vamos fazer a análise custo-benefício com o devido cuidado, e vamos, obviamente, recolher aquilo que serão os comentários dos municípios sobre o trabalho realizado e esperar concluí-lo o mais brevemente possível, dar o respectivo parecer e depois a seguir passar aos passos subsequentes.
O deputado Fez colocou uma questão importante, que é a integração desta nova linha na linha do Douro. Portanto, ela sim está assegurada, a sua ligação, a sua interligação, portanto será uma antena da linha do Douro, do troço da linha do Douro em via dupla. Como sabe, a linha do Douro vai em via dupla até Caído, e portanto temos aí capacidade, e portanto depois em via única a linha do Sousa poderá injetar 2 comboios por hora e por sentido a caminho de Campanhã. Uma peça fundamental neste investimento é a quadruplicação do troço Conte-Mil Hermesinde. Sem a quadruplicação do troço Conte-Mil Hermesinde, nem este, nem as ligações a Braga, nem a Guimarães, nem ao Minho poderão evoluir. Nós temos a empreitada praticamente pronta para consignar, tivemos agora as últimas alterações ambientais e esperamos nas próximas semanas consignar, arrancar com essa empreitada, que é absolutamente essencial também para este projeto. E, portanto, aí asseguramos, de facto, a capacidade na ligação ao Porto, de também mais esta antena. Teremos comboios aí para o Marco e comboios aí para Felgueiras, que entrarão na linha do Douro duplicada até Campanhã.
Vamos agora ouvir a deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez serei a última e também não trago novidades sobre as questões que aqui queremos colocar. Esclareceu-nos agora aqui a questão da quadruplicação, que também era uma pergunta que eu tinha para fazer, mas já aqui foi lembrado hoje que a região do Val de Sousa é uma região com elevada densidade populacional e forte tecido industrial e, por isso, a construção desta linha é uma decisão sobre coesão territorial, mobilidade, desenvolvimento económico e justiça territorial que nós todos concordamos que é prioritário. A linha de Val de Sousa tem sido identificada como um projeto estruturante para as autarquias da região e por isso foi incluída no Plano Ferroviário Nacional e integrada no debate sobre os investimentos ferroviários prioritários no Norte, que aqui o senhor deputado do PSD também lembrou que é uma prioridade para este governo. E eu fiquei muito satisfeita por ouvir da parte do PSD que este projeto não está esquecido. Falamos de uma ligação entre Valongo e Felgueiras, passando por Paredes, Passos de Ferreira e Lousada, com possibilidade de extensão a Amarante e articulação futura com a linha do Tâmega. O estudo prévio elaborado pela TREM no pedido da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa aponta para uma linha suburbana integrada no sistema do Porto, com potencial para captar milhares de passageiros por ano e reduzir tempos de deslocação de forma muito significativa. O estudo admitia a necessidade de resolver constrangimentos noutras partes da rede, nomeadamente na gestão da área do Porto, para acomodar adequadamente a nova procura ferroviária. Há também referência à quadruplicação de troços da rede já existente e que aqui foi esclarecido que já está em curso, o que significa que a linha do Val de Sousa não pode ser discutida isoladamente, como também aqui já foi dito, mas como parte de uma malha ferroviária metropolitana e regional mais ampla. O país não pode continuar a adiar investimentos em territórios que têm população, indústria, mobilidade pendular intensa e necessidade objetiva de transporte público de qualidade. O Val de Sousa não pode continuar a ser tratado como uma promessa permanente. Por isso, o que queremos saber hoje é o ponto da situação do processo para a decisão de avançar com a linha ferroviária do Val de Sousa, colocando-lhe apenas uma questão, uma vez que já responderam a muitas das minhas dúvidas também.
Por um lado, parece que não há uma data concreta para a conclusão do estudo dos custos-benefícios, que é o que falta para o arranque dos trabalhos. Infelizmente, essa data não nos conseguiram aqui dar hoje. Esperemos que não passe mais de um mês, como já disseram, mas queremos acreditar que não demorará muito tempo. Mas, por outro lado, a CIME do Tâmega e Sousa e os autarcas da região dizem que a obra é para fazer, que os municípios exigem-no, os habitantes também, e por isso gostaríamos de saber se nos pode garantir que a obra começa nesta legislatura. E, portanto, o PSD já nos disse aqui hoje que esta linha está no plano do Governo para esta legislatura, o que nos deixa com muita esperança, senhores representantes da IP, numa resposta positiva. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as perguntas da Sra. Deputada. A resposta à sua questão é: nós, a IP não decide se vai fazer este investimento. A IP o que está a fazer é um trabalho muito detalhado em articulação com os municípios. Este aspecto é importante, até por questões futuras associadas a financiamento do respectivo projeto, e é preciso que, de facto, todo este processo, do ponto de vista técnico, esteja muito solidamente sustentado por um conjunto de análises, por um conjunto de análises de alternativas, por uma boa percepção da otimização da linha, portanto, do projeto, no que diz respeito a vários aspectos, nomeadamente no aproveitamento da procura, um dos que se falou aqui, a questão da intermodalidade, e, portanto, e do ponto de vista da análise custo-benefício. Depois nós faremos este trabalho técnico e entregaremos este trabalho técnico será entregue, será partilhado com os municípios e daremos a nossa, nossa posição sobre este projeto e depois a seguir, do ponto de vista técnico, a resposta é: se houver uma determinação para fazer este projeto, ele será feito de acordo com aquilo que foi o trabalho que foi realizado. Um outro aspecto tem a ver com o timing da análise custo-benefício. Como eu referi, a nossa expectativa é de que o trabalho do estudo de viabilidade esteja concluído e possa ser apresentado aos municípios num horizonte de cerca de um mês. Se tudo correr bem e se na articulação com os municípios não surgir nenhuma questão adicional e o trabalho da análise custo-benefício possa arrancar, a nossa expectativa é de que em cerca de 4 meses, por isso é que eu cautelosamente há pouco referi durante o ano 2026, cerca de 4 meses o trabalho da ACB possa ser realizado. Eu penso que o engenheiro Carlos Fernandes há pouco já tinha referido que a análise custo-benefício vai ser feita com recursos internos e, portanto, em princípio, se não houver aqui nada que, do ponto de vista da discussão com os próprios municípios no estudo de viabilidade, atrase o arranque da análise custo-benefício, diríamos que ainda no terceiro trimestre de 2026, princípio do quarto trimestre de 2026, teremos a análise custo-benefício concluída. Mas aquilo que é importante passar como mensagem é: nós, quando tivermos o estudo de viabilidade, faremos uma nova reunião com os municípios. Ao fazermos uma nova reunião com os municípios, veremos também qual é o feedback e que questões é que podem aqui surgir, e em função disso será definido e transparentemente articulado e comunicado aos municípios aquilo que é a nossa expectativa de calendário para a conclusão da análise custo-benefício, que depois então permitirá ter a informação completa em termos de custos, escolhas técnicas, análise custo-benefício, para poder então ser equacionado as fases seguintes, que são aquelas que serão obviamente relevantes face às preocupações que a senhora deputada transmitiu.
Os senhores deputados merecem, e é isto que nós temos tentado fazer, ser muito transparentes convosco em termos de calendário. Acho que os senhores deputados merecem, os portugueses e quem subscreveu os pedidos e quem tem estado envolvido nisto. Vamos imaginar que, como disse o senhor Presidente, que nós no terceiro trimestre tínhamos a ACB. Vamos imaginar que havia uma decisão no quarto trimestre relativamente a isto. A obra não começa no dia seguinte e é preciso a gente também dizer às pessoas com clareza quais são os prazos. Entre o momento da decisão de um projeto desta envergadura e a sua abertura nunca passam menos de 8, 9 anos. No momento seguinte a uma decisão é preciso fazer os estudos e os projetos já para a obra. É preciso contratá-los. Depois é preciso fazer estudos prévios e projetos de execução. Depois é preciso fazer o processo de avaliação de impacto ambiental. Demora um ano. Com tudo isso feito, é preciso contratar empreitada. Isto é a história dos empreendimentos da IP. Portanto, demoram de facto muitos anos. Um projeto desta envergadura demora... Uma construção de um projeto desta envergadura nunca demora menos de 3, eu diria, nunca demora menos de 4 anos a sua execução, desde o momento em que nós contratamos. E, portanto, é importante que nós possamos esclarecer, porque às vezes isto é um choque para as pessoas, dizer que um projeto demora 8 anos, depois mas é verdade. E se a gente olhar para o quadro europeu, não demoram 8, demoram 10, demoram 12, demoram 14, há muitos problemas que acontecem. E, portanto, na realidade, um projeto demora muitos anos. Já se falou aqui de 30, 40. É um prazo razoável considerar que se possa ter entre 30 e 40 este projeto, caso venha a ter decisão. Só que a obra não começa ao correr da esquina. Nós estamos a fazer estudos de viabilidade técnica ainda. Complexos, difíceis, envolvendo. Nós temos uma comissão de acompanhamento que tem membros de todos estes, de todas estas entidades que trabalham connosco. Nós, no fundo, conhecem o desenvolvimento do estudo. E quando acabarmos o estudo, teremos um estudo consensual entre todas estas entidades. E depois subirá ao Governo, vai ser um investimento importante. Vamos ter que o candidatar a fundos comunitários, vamos ter provavelmente que colocá-lo nas redes transeuropeias. É importante que este troço possa ser incluído nas redes transeuropeias para beneficiar de um conjunto de financiamento muito mais alargado. Isso demora tempo e é importante que nós sejamos claros e transparentes nesta avaliação. Havendo uma decisão, as pessoas podem contar que o projeto existirá, mas não é no ano seguinte. Isto para não criar depois, de facto, as pessoas acharem que isso não acontece. Coisas acontecem demorando o tempo normal para acontecer. E isso é importante que a gente... Temos essa obrigação, enquanto entidade pública, de esclarecer os senhores deputados e, obviamente, as pessoas.
Muito bem. Duas inscrições para a segunda ronda, do PSD e do Partido Socialista. Então, o Sr. Deputado Francisco Vieira, faz favor. São 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradecer uma vez mais à Infraestruturas de Portugal por estes esclarecimentos que vieram prestar à Comissão e pelo trabalho que têm vindo a desenvolver naquilo que é a matéria de sua competência. Ficou claro que a IP partilha com o PSD uma preocupação absolutamente fundamental, que é ter estudos bem fundamentados e saber bem que terreno é que pisamos quando estamos a fazer investimentos desta envergadura, que neste caso estamos a falar de centenas de milhões de euros. Falou aqui, agora mesmo no final, de um aspecto que é importantíssimo, que é a integração europeia, até para aceder a fundos europeus na construção desta infraestrutura. E disse uma palavra que também, do nosso ponto de vista, é determinante, que é a transparência. E é a transparência que nós temos que ter uns com os outros enquanto partidos, mas também nós com os nossos eleitores. E a forma mais transparente de nós falarmos deste assunto é que é absolutamente fundamental termos um estudo consolidado, e é por isso que o PSD, no programa de governo, não desiste de fazer este estudo. Aliás, como fiz na minha anterior intervenção, alusão é que o Partido Socialista desistiu sim da linha do Tâmega, nós não desistimos de estudar esta linha. E é também graças ao vosso trabalho que nós vamos poder, num futuro tão a curto prazo quanto possível, ter os resultados para que possamos discutir então politicamente a viabilidade desta infraestrutura, sendo que, da nossa parte, cá estaremos para fazer este debate. Muito obrigado.
Deputado Zé Carlos Barbosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Registro o facto do PSD estar muito empenhado na linha do Valde Sousa. O que é facto é que o trabalho burocrático já está concluído. O Sr. Presidente disse que daqui a 2 meses estão feitos estudos. E, como é óbvio, acompanharei todo o empenho do Sr. Deputado Francisco no desenvolvimento e na execução do projeto da linha de Valde Sousa. Mas, como é óbvio, quem conta um conto acrescenta um conto, e era importante contar o conto como ele foi. A linha do Tâmega foi suspensa em 2009 para obras, encerrada definitivamente em 2022 pelo governo do PSD. Essa é a história. E eu nunca vi o Sr. Deputado Francisco, 2012 pelo governo do PSD. Eu nunca vi o deputado Francisco a manifestar-se contra esse encerramento, hoje vê-lo aqui, mas vou-lhe dar uma novidade, Sr. Deputado. Eu, nas propostas para o Orçamento de Estado de 2027, irei fazer uma proposta à abertura da linha do Tâmega. Espero contar com o seu voto e que fuja à disciplina de voto para votar pela abertura da linha do Tâmega. E também vou-lhe dar outra novidade, Sr. Deputado. Eu não ouvi quando o governo do PSD, em 2012, em 22 de abril de 2012, quando o governo do PSD queria fechar as ligações entre Caide e Mar Canaveses, eu estava lá, éramos cerca de 500 a manifestarmos contra aquele encerramento. Eu não vi, Sr. Deputado. Mas eu concordo plenamente que o Sr. Deputado acordou agora para a temática ferroviária, mas vou-lhe dar mais uma novidade. É que durante os 8 anos de governo do Partido Socialista foram investidos mais 2 mil milhões em investimentos na infraestrutura ferroviária, nomeadamente eletrificação e modernização. E também foi lançado o maior concurso de sempre de comboios. Aquilo que vocês querem fazer é entregar a privados a um custo mais elevado. É o único projeto que vocês têm para a ferrovia. Por isso, Sr. Deputado, em matéria de ferrovia estamos conversados.
Bom, Srs. Deputados, Dr. Miguel Cruz, há algumas questões que foram colocadas, portanto, se puder responder e concluir esta jornada dos 3 requerimentos, faça favor.
Bom, em primeiro lugar, se calhar um tema, endereçar o tema da transparência, porque acho que é um tema importante. Nós, a IP tem um número muito significativo de investimentos, quer rodoviários, quer ferroviários em curso. Investimentos planeados e alguns investimentos não planeados, decorrentes, por exemplo, desta situação das intempéries. E aquilo que é absolutamente essencial nos investimentos que nós realizamos é a permanente articulação com os municípios e com as regiões, no sentido de conseguir assegurar os necessários consensos, a conseguir assegurar, de facto, também a informação, porque muitas vezes é importante procurar soluções alternativas, desvios, etc. E, portanto, obviamente, os municípios, as entidades locais, são parceiros absolutamente essenciais aqui. Também com um conjunto de entidades, que são entidades absolutamente relevantes no desenvolvimento de qualquer projeto, até do ponto de vista ambiental, mas não exclusivamente, que são absolutamente essenciais envolver e avaliar, digamos, quais são os respectivos requisitos numa fase tão antecipada quanto possível. E, portanto, esta é uma preocupação que nós temos e, neste caso em particular, é muito importante. Nós já discutimos aqui que este será necessariamente um projeto com um valor de investimento significativo, muito significativo, e que, sem prejuízo do trabalho que estamos a realizar, nomeadamente no que diz respeito à análise custo-benefício, será importante que ele possa ser objeto de financiamento, e nomeadamente de financiamento comunitário. Eu tenderia a dizer, e deixaria essa mensagem, que o financiamento comunitário aqui, do ponto de vista, digamos, da viabilidade ou da celeridade da execução deste investimento, será necessariamente importante neste contexto. Mas tem que ser um financiamento comunitário ou uma origem de financiamento que tenha em conta aquilo que há pouco estávamos a dizer, que é o ciclo longo de investimento. Quando nós estamos a falar de investimentos, particularmente investimentos ferroviários, o ciclo longo de investimentos que nós temos pela frente, e particularmente quando nós temos um investimento que é impactante numa determinada região, tem uma elevada complexidade até pela situação orográfica dessa região, tem um elevado impacto nessa região e exige aqui, de facto, a participação de um conjunto de parceiros. É importante que, de facto, estes horizontes temporais sejam tidos em linha de conta, mas é precisamente por causa disso que nós estamos a desenvolver estes trabalhos em articulação, com o envolvimento de todos, para que todos, de facto, possam justificar, fundamentar as necessidades associadas a este projeto e para que, de facto, todos possam pugnar pelo acesso a fontes de financiamento que, diria, vão ser muito importantes para que este projeto, de facto, possa avançar e que possa avançar ciclo longo de investimento, mas nos tempos mais curtos que nós conseguimos dentro deste ciclo longo de investimento.
Agradeço ao Dr. Miguel Cruz, ao engenheiro Carlos Falantes, da Administração das Infraestruturas de Portugal, a disponibilidade e os esclarecimentos que nos trouxeram, que são importantes. Senhores deputados, senhoras deputadas, temos reunião aqui nesta sala às 14 horas com a Comissão House do Parlamento Europeu. Um bom almoço, até breve. Nesta sala às 14 horas. Hoje vamos andar em mudanças de salas. Portanto, a audiência com a House é aqui e depois o resto da ordem de trabalhos, da agenda, será no auditório Almeida Santos, do outro lado.